pessoas, estamos aqui com mais um episódio do Carece de Fontes. Esse que é o 21º episódio. Em alguns lugares do mundo já dá pra gente beber bebida alcoólica. Eu sou o Alex, esse é o Carece de Fontes, como eu já falei. E tem aqui comigo o Renet e o Ander. Fala aí, Renet.
Cara, em homenagem ao nosso assunto, será que o fim do podcast está próximo? Acho que não. Mas, assim, eu não podia perder a piada.
E fala aí agora você, Ander.
E aí, pessoal, eu sou o Ander. Eu tô morrendo de medo de gravar esse episódio, porque vocês, obviamente, sabem muito mais sobre esse assunto do que eu. Eu espero correr aí pelas beiradas, de repente pegar um ponto histórico ou outro, assim. Mas eu só espero que no final da nossa conversa a gente responda uma pergunta. Quem vigia os vigilantes?
Excelente pergunta! E eu acho que essa pergunta deveria ser feita também pelo Alan Moore aos criadores de séries derivadas do Watchmen, porque o Alan Moore procura se afastar dos vigilantes que ele criou, né? Mas, enfim, eu quero fazer uma chamada aqui pro pessoal que escuta nossos podcasts, escuta... Eu ia falar outras coisas, mas não, é só o podcast que a gente tem. Um vídeo que outro sai no YouTube, por enquanto. Mande seu e-mail para nós no contato@carecedefontes.com.br. Deixe seu recado no Facebook ou no próprio canal do YouTube. E eu quero chamar a atenção para uma coisa que eu acho que em 20 episódios eu nunca falei. A gente tem um site, cara, o carecedefontes.com.br.
É verdade! A gente nunca falou disso?
Então, por que é importante falar do site? Tem algum conteúdo diferente lá? Tem! Na descrição do episódio. Quando a gente faz referências a vídeos, a quadrinhos, livros, enfim, qualquer referência que a gente fale aqui, a gente coloca na descrição do episódio, no site carecedefontes.com.br, para que você possa assistir o dito vídeo, ou comprar o livro, ou enfim, buscar mais informações sobre aquilo que a gente falou no episódio. Então, sim, é muito importante falar do site, e até hoje eu nunca falei. Desconheço o porquê que eu nunca falei. Talvez só a minha capacidade intelectual reduzida justifique isso. Mas enfim, eu tenho dois caras aqui que poderiam ter falado também e não falaram. Então eu me eximo da culpa.
É que nós três juntos não dá um.
É. Exatamente. Tique e teco não basta. O tique, o teco, o toco ainda falta.
Tá certo, tá certo. Cara, essa semana não chegou e-mail, mas eu até acho justificado porque eu atrasei bastante a publicação do episódio passado. Eu peço desculpas aí quem ficou esperando, mas eu tive uma semana de trabalho fora do podcast, muito corrida. Enfim, bora pra frente. Vamos começar já o assunto dessa edição, que, como já foi dado spoiler aí, é Watchmen, os quadrinhos, né, a graphic novel, publicado pela DC Comics, o filme, a série da HBO, e os quadrinhos derivados que saíram mais recentemente também pela DC Comics.
Então esse papo vai ser o Watchmen.
Cara, eu até pergunto assim, ó, já que a gente vai falar de quadrinhos, série e filme, vocês acham que cabe botar esse episódio como sendo Mundos Fantásticos número 2? Depois de Harry Potter a gente vai falar o Mundos Fantásticos do Watchmen? O que vocês acham?
Uai, acho que
acho que encaixa, né? Fica
aí,
também, então.
Eu acho que sim. Dá pra fazer.
Encaixa. E aqui, um ponto importante que é melhor trazer, antes da gente continuar conversando, para as pessoas ficarem tranquilas, vamos falar como é que vai ser a nossa política de spoilers nesse episódio. A gente pretende falar da spoiler da HQ original de Watchmen e o filme derivado, baseado na mesma história, que é lá dos anos 80, e a gente vai dar uma quantidade mínima de spoilers da HQ mais recente derivada, que é o Relógio dos Dias do Final, e da série da HBO. Então, assim, spoiler da HQ vai ter completamente, spoiler da série, salvo aviso, podem ficar despreocupados, despreocupadas, que a gente só vai falar, o mínimo possível de spoiler.
Beleza, então, André, tu quer começar definindo o que é o Homem do Relógio?
Ah, essa é fácil. O Watchmen simplesmente é uma das obras mais importantes do século XX. Eu acho que a gente consegue começar o papo fazendo essa afirmação sem medo de errar.
É isso aí, só que eu acho que tem duas, não digo que seja definições, mas duas explicações que a gente tem que fazer, porque são dois personagens importantes, tanto para a série quanto para o quadrinho, para tudo, que é o Rorschach e o Ozymandias, que tem uma relação com o mundo real. O que é Rorschach no mundo real? O que é o Ozymandias? Algum de vocês sabe me dizer?
Sim, eu sei do Rorschach, Ozymandias, eu vou ficar devendo. Rorschach, pessoal, sabe aquele teste das manchas que a galera faz no psicólogo? Eu já fiz esse teste, inclusive. Não vou divulgar os resultados em defesa da minha participação no programa. Mas sabe aquele teste das manchas? É um teste basicamente onde a pessoa mostra uma série de imagens pré-determinadas pra você, aquelas manchas clássicas que a gente já viu em vários lugares. Você fala o que que você tá vendo e como você tá vendo, e baseado em todo o seu comportamento durante o teste, no que você tá vendo, como você tá vendo e tal, o pessoal usa uma análise estatística tabelada para definir aspectos biológicos da sua psique. Então, isso é o teste de Rorschach. Ou Rorschach, eu acho que a pronúncia me disseram uma vez que é essa. Eu não sei se Rorschach é o nome do cara que bolou o teste, acredito que sim. Mas isso é Rorschach no mundo real. Na HQ, a gente vai falar posteriormente, mas basicamente é o cara que tem uma máscara e a máscara tem as manchas similares a desse teste. E a gente aprofunda mais nisso mais tarde, mas isso é o Rorschach.
Sabe que eu já fiz esse teste também na vida real, Renit? E eu cometi um pequeno deslize que eu me arrependi depois, porque, nossa, a psicóloga me encheu tanto saco com isso, pegou tanto no meu pé por causa disso.
O que que falou?
As manchas que ela me mostrou, elas tinham variação de tonalidade de cor. E, logicamente, no meu pensamento lógico, eu usei a cor para descrever, essa parte aqui avermelhada parece tal coisa, essa outra parte parece tal coisa. Só que ela pegou no meu pé porque eu chamei a atenção para a cor vermelha. Mas por que que você destacou a cor vermelha? Por que que a cor vermelha te chamou a atenção? E eu tentando explicar, não é que ela me chamou a atenção, é que essa parte é vermelha. É mais fácil de explicar que essa parte vermelha é tal coisa do que ficar tentando explicar, esse pedacinho aqui no canto direito inferior é tal coisa, tal, tal, tal. Só que ela botou na cabeça que eu tinha falado vermelho por algum motivo intrínseco à minha psique.
Mas assim, eu não duvido que tenha, porque o teste é tão tabelado estatístico que é tudo anotado. Por exemplo, uma coisa que eu descobri depois que faz diferença é que, assim, são manchas aleatórias, você enxerga o padrão que tá na sua cabeça. Quando o padrão que você enxerga se repete, tipo assim, tem uma imagem lá do teste que eu enxerguei um goblin. É perfeitamente um goblin. Aí na imagem seguinte, eu também enxerguei um bicho fantasioso. E na seguinte também. Então, o fato de eu estar mantendo a temática ao longo das imagens quer dizer alguma coisa.
Que joga RPG.
Exatamente, exatamente. Ela pegou assim, acho que pelo teste podemos concluir que você é um nerd do caralho. Mas o teste é muito interessante, mas eu vou te falar. Rorschach, eu sei quem é, mas eu não sabia que Ozymandias tinha uma contrapartida no mundo real. O que é Ozymandias?
Ozymandias, a gente conhece ele mais pelo nome real dele, né? Ele foi um faraó do Egito, foi o terceiro faraó da 19ª dinastia egípcia, conhecido como Ramsés II. Ele foi marido da Nefertari.
O quê? Não, Nefertiti.
Nefertari.
Nefertari? Tari? Assim, não vou discutir com
o historiador. Ela é americana?
Cara, sério?
Sério.
Ozymandias era o nome do Ramsés II? Que legal!
Era tipo um codinome, um apelido, como ele era conhecido também, né? Era tipo um título que foi dado a ele.
O que que simboliza esse cara?
Cara, esse cara simboliza grandeza. Ele foi um dos maiores faraós, um dos mais famosos, é considerado muito inteligente. Então, basicamente, resumindo uma história longa, ele simboliza grandeza, tal qual o Alexandre o Grande, por exemplo, em nível de comparação com personagens históricos. E o fato de o Ozymandias ser o Ramsés II é explorar na HQ lá pro final, já spoiler do final da HQ, onde a senha de acesso do sistema de informática do Ozymandias é Ramsés II.
Muito bem lembrado, é sensacional.
Mas enfim, voltando um pouquinho antes de falar da HQ em si, que foi o início de tudo desse papo de hoje, vamos falar sobre os autores dessa HQ. Essa HQ foi escrita pelo famoso Alan Moore, roteirista de quadrinhos em inglês, e desenhada pelo Dave Gibbons. Os senhores conhecem essas personalidades?
Conheço Alan Moore. Agora eu tô desconfiado de todas as minhas pronúncias agora, acho que eu tô falando tudo errado. Mas enfim, conheço o rapaz, não conhecia o desenhista, só conheço por causa de Watchmen mesmo.
Eu também, eu vou chamar de Alan Moore, viu? Não sei se a pronúncia é certa. Agora eu não vou brigar com o Alex por causa disso, porque quem é o fã de Watchmen é que é ele. Mas eu particularmente, eu vou chamar de Alan Moore.
Não, sem problema, é que ele é inglês, a pronúncia do
More.
M-O-R-E em inglês seria More, mas é...
Meu mundo é uma mentira, puta merda, eu tô errando todas.
Preciosismo, cara, é só preciosismo, não se preocupe.
Ah, depois de Nefertari? Mas enfim, eu conheço o Alan Moore.
Eu sei que ele é meio doidão, né, ele é meio ranzinza até, né.
Ele é bem doidão, ele é bem ranzinza e é um cara firme em seus princípios. Tanto é que ele cria HQs e abre mão dos direitos de derivados porque a obra dele é fechada naquilo e pronto. Se vocês quiserem fazer outras coisas, se eu tiver o direito, eu não vou ceder o direito. Se o direito for de vocês, façam, mas não coloquem o meu nome. Tanto é que se vocês olharem a série da HBO, do Watchmen, ela só acredita o Dave Gibbons.
Caraca, é verdade.
Eu não tinha reparado nisso. Pô. Eu sabia que o Alan Moore tinha se afastado, né, da produção, não queria nem saber, mas não sabia que foi, não foi creditado pra ele, não.
A HQ em si é creditada pro Alan Moore, ou Alan Moore, ou seja lá o que for, e pro Dave Gibbons. A HQ sim, ele recebe royalties até hoje por ela, beleza. Agora, coisas derivadas, como filme, como a HQ nova, como essa série da HBO, não levam o nome dele, porque ele não quer, é a opção dele. Ele abre mão por quê? Porque a obra dele foi aquela que ele escreveu. Aquilo é mão dele, é obra dele. O resto, foda-se, é coisa, criação de outros, não tem nada a ver comigo. Eu não endosso, não aprovo, mas se tem os direitos, façam do jeito que quiser. Ele é muito pragmático nesse sentido, ele é muito rígido com esses princípios dele, da obra dele, porque ele é... Aí sou eu falando sobre ele, pode ser uma interpretação errada minha, né? Mas eu acredito que ele vê a sua obra como um pacote fechado e que não deve ser mexido. Então ele não vai mexer, ele não vai retomar aquela obra para explorar mais, não vai ordenhar mais aquela vaca para tirar mais leite. Aquilo ele preza muito pela criação artística fechada que ele faz. E é com isso também em V de Vingança, por exemplo, que... Ele não endossou o filme que saiu, tanto é que ele cedeu os direitos pro desenhista, o David Lloyd, na V de Vingança. Assim como cedeu os direitos pro Dave Gibbons. Só o Dave Gibbons em Watchmen é acreditado pelas criações novas.
Ele fez também A Liga Extraordinária, não é?
Positivo.
Nunca li HQ, mas muito. Eu gostei muito do filme à época que eu assisti, não sei se passa na regra dos 15 anos, mas a ideia é sensacional.
Sim, a Liga Extraordinária, inclusive, ela é uma trilogia, ela... Se eu não me engano, é trilogia. Ela passa por anos diferentes, séculos diferentes, com formações um pouco diferentes conforme os personagens históricos literários, né? Daquela época. É bem interessante, cara. É bem boa. Assim, ó, eu corro risco, eu vou me arriscar a dizer que o Alan Moore é um gênio da escrita de HQ, cara. Ele faz histórias muito boas que fogem do que está sendo... do que está sendo padrão na época em que é escrito, e cria tendências, como foi o Watchmen. O Watchmen criou tendências, e V de Vingança também, mas hoje estamos concentrando em Watchmen. Criou tendências, tem coisas de Watchmen que repercute até hoje, tanto é que essa série da HBO é do ano passado, e o Watchmen foi escrito na década de 80, então... transcendeu várias décadas ainda repercutindo a sua influência.
Outra coisa que repercute a influência até hoje, só pra citar mais uma obra dele, que acho que é uma das mais aclamadas, ele escreveu também A Piada Mortal, né? Uma das histórias mais famosas do Coringa.
Ah, é verdade. Isso é uma das histórias mais definidoras do Coringa moderno pra mim. Muito legal, verdade. Não me lembrava dessa.
E também desdobrou nas histórias do Batman, fazendo com que a Batgirl se tornasse oráculo e depois voltasse a ser Batgirl. Então, teve repercussões fortes no cânone do Batman, né? E eu acho que o quadrinho mais recente, ironicamente, não é ironicamente, mas eu acho engraçado que o quadrinho mais recente do Alan Moore, publicado no Brasil, na verdade seja uma das primeiras publicações dele, que tem mais de 40 anos. Que é Maxwell, o Gato Mágico, que era para uma tirinha de jornal publicada no jornal da cidade dele, lá na década de 70. Acho bacana, saiu agora recentemente no Brasil, Maxwell, o Gato Mágico, uma coletânea de todas essas tirinhas. Eu acho bem legal, só que eu acho que ela pesa bastante, ela fica bastante datada na sua configuração. O tipo de texto, o texto muito carregado dentro das tirinhas, mas tirinhas muito inteligentes. E é a história de um gato mágico do espaço, caiu na Terra no quintal de um garoto que adotou aquele gato. E aí ali tem comentários políticos, comentários do mundo na sua época, coisas que continuam bem atuais. Eu acho bem bacana, eu acho interessante citar que essa HQ, essa coletânea das tirinhas foi publicada agora recentemente, inclusive pela editora Pipoca e Nanquim, que é uma das editoras brasileiras recentes aí que estão bombando nos quadrinhos. Eu não sei se falar bombando quando a gente fala de Watchmen é legal, mas enfim, tá bombando nos quadrinhos aí. E que um dia a gente vai falar em algum programa sobre ela e outras editoras que estão publicando quadrinhos no Brasil.
Cara, agora, assim, pra gente balizar a conversa, pra quem ainda pode estar perdido, a gente tá falando de Alan Moore, de Watchmen, de não sei o que, não sei o que. Galera, pensem assim. O Watchmen, basicamente, é a história que trouxe o conceito de super-heróis no mundo real. Quando vocês pensam, por exemplo, Batman, a trilogia do Christopher Nolan, Dark Knight, quando vocês pensam todos os quadrinhos modernos da DC, principalmente da Marvel, assim, tudo tem consequência no mundo real, sabe? Os heróis muitas vezes são muito humanos, têm problemas muito reais, e têm consequências políticas na forma de fazer as coisas. Antigamente não era assim. Antigamente o super-homem era um homem que era um super-homem que, assim, ele chegava, matava os bandidos e continuava e vencia o crime na cidade e ficava por aí, sabe? Hoje em dia, quando numa história se pergunta, poxa, o Superman ele salvou Metrópolis, mas ele destruiu metade da cidade, isso não é legal? Quando você traz um pouco de consequências reais para o contexto de super-heróis, você tá falando de algo que, salvo engano, vocês estão aqui pra me corrigir, é influência direta de Watchmen. Então vocês têm, por exemplo, histórias como Os Incríveis, a série The Boys recentemente, e todos esses quadrinhos mais modernos, tudo isso, sim, são influências, algumas até super diretas do que o Watchmen trouxe mesmo.
É, eu acho que ele introduziu, assim, personagens muito multifacetados, né? Com aquela moralidade cinza que a gente já falou, que você fica na dúvida, realmente, se é válido ou não o que ele tá fazendo, se os fins dele justificam os meios, os personagens todos cheios de defeitos, né? E uma coisa que eu queria realçar aqui, que apesar disso, paradoxalmente, o Watchmen definitivamente não é sobre heroísmo. Não é sobre heróis. Não tem nada de herói nesses personagens, nada de heróico, né? Isso que é bacana. As pessoas geralmente veem o Watchmen e falam assim, ah, mais um filme de super-heróis, ou ah, mais uma historinha de quadrinhos de super-heróis, meio que minimizando. E aqui eu utilizei historinha em quadrinhos, assim, justamente pra, de propósito, né, pra mostrar às vezes o pensamento errado dessas pessoas, porque é uma puta de uma história densa, complexa, cheia de nuances, assim, quanto mais você lê, quanto mais você estuda, mais você vai se aprofundando nas camadas. Isso é muito foda, muito foda. E o Alan Moore trouxe isso com muita maestria, né? Ele foi um dos pioneiros pra fazer isso, trazer esses personagens com múltiplas facetas.
É uma pegada de quadrinhos europeus aplicados a super-heróis americanos, cara. O Alan Moore, vindo da Inglaterra, ele já vinha com o trabalho dele. Ele já era famoso nessa época, porque ele já tinha escrito o V de Vingança junto com o David Lloyd. Já era uma pincelada, não era de heróis também, mas já era uma pincelada em trazer personagens mascarados para o mundo real e suas ações. E assim como o V de Vingança, o Watchmen é um quadrinho muito político. Ele trata muito sobre política. Não política exatamente partidos políticos, prefeito, governador, presidente, também tem isso. Mas a política que eu digo aqui é a relação entre pessoas. A política de tratar minorias, como as minorias são vistas, ou como a influência de uma pessoa ou de um grupo de pessoas sobre outro grupo de pessoas é importante. Então, essa pegada era quase inexistente dos quadrinhos de super-heróis. Batman, Super-Homem, Mulher Maravilha, ficando só na DC, que é onde se encontra o Watchmen, tentavam passar um pincel colorido em cima dessas coisas e retratar aventuras fantásticas que envolviam, não capa e espada, mas capa e batarangue, e coisas do tipo, assim, pra divertir, uma diversão descompromissada, sem pensar muito nessa parte mais complexa. Não tô dizendo que todo quadrinho era assim, mas foi com o Watchmen que isso virou uma coisa mainstream, uma coisa de maior relevância, inclusive atraindo pessoas que desprezava os quadrinhos para ver o que tinha de tão interessante nessa história.
E, assim, pra gente puxar um pouco um resumo do que é a história de Watchmen, pensem no seguinte, ele começa, uma das premissas dele é assim, ele faz a seguinte provocação: imagine que a gente tivesse Super-Homem no mundo real. Tinha um cara, o cara entrou num reator pra pegar um relógio, o reator fechou, ele foi desintegrado e voltou como um ser super poderoso com poderes análogos ao de um deus. Esse cara ficou conhecido como Dr. Manhattan. Imagina um cara desse no nosso mundo. tipo um super-homem, quais seriam as consequências? O que, que ele fala de cara? Pô, pra começar, um cara desse seria muito fácil, num primeiro momento, ele ser usado em prol de alguma causa do governo e até por talvez uma certa ingenuidade apoiar aquela causa, isso teria consequências. Por exemplo, no caso de Watchmen, o Dr. Manhattan apoiou o governo americano na guerra do Vietnã. Em função disso, os Estados Unidos venceu a guerra do Vietnã. Isso fez com que o presidente, se não me engano, Richard Nixon, fosse reeleito. Então ele já começa assim, ele pega uma situação exatamente igual ao do mundo real, só que ele bota esse ponto de inflexão em dado momento. Surgiu uma pessoa com superpoder. E daí ele já começa a trazer consequências no mundo real. A guerra do Vietnã teve uma consequência diferente, então o presidente foi reeleito, então a sociedade começou a seguir de outra forma, e ele começa a explorar muito isso. E ele explora, por exemplo, o que são super-heróis no mundo real. Super-heróis assim, só o Dr. Manhattan tem super-poder, o resto não tem. Mas aí, poxa, a pessoa veste uma capa, veste uma roupa estranha e vai brigar contra bandido. Tipo assim, o cara tá assaltando um banco, ele vai lá dar uma porrada na cara do bandido pra poder fazer isso. Como é que isso funcionaria? Sabe, aquela provocação que tem na cena dos Incríveis, que a Edna fala que o super-herói não pode usar capa, porque capa sempre dá problema, isso vem de Watchmen. Porque tem um super-herói que era o Dollar Bill, que ele foi pegar um grupo de bandidos que tava assaltando um banco, a capa dele ficou presa na porta de giratória, e ele ficou preso e foi todo crivado de bala e morreu. Então ele começa a brincar um pouco com esse conceito, o que seriam super-heróis no mundo real, quais seriam os problemas, quais seriam as coisas boas, quais seriam as dificuldades, e começa a esbarrar no fato assim de que no mundo real o super-herói não é necessariamente uma coisa tão legal assim, sabe? O Batman seria o ditador perfeito. Ele seria o ditador perfeito. Sabe por quê? Porque ele é incorruptível. Isso, assim, é a característica definidora do personagem na maior parte das suas versões. Ele não rompe o próprio juramento, ele não se corrompe, ele é incorruptível. Então ele funciona como super-herói porque ele nunca se corrompe. E isso é legal. É legal ver ele ser testado nesse sentido. Só que humanos, seres humanos reais, se corrompem. Então você tem situações onde você tem super-herói fazendo abuso, super-herói famoso usando muito mais violência do que precisa, super-herói fazendo todo tipo de abuso. Você tem o ser super-poderoso que é o Dr. Manhattan, tipo, perdendo interesse na humanidade. Por que eu tô aqui? Por que eu tô ajudando esse povo? Tem um universo inteiro pra ver, foda-se. Sabe? Então ele começa a trazer vários tipos de problemáticas que fazem com que, ao longo da história, crie-se uma situação onde, em dado momento, o governo dos Estados Unidos baixa um decreto proibindo a atuação de vigilantes. E é o decreto dos Incríveis, por exemplo, é inspirado diretamente por esse decreto de Watchmen. Então a história vai seguindo muito por esse caminho. E para terminar aqui a minha fala, que é resumindo a pegada da história. 20 anos, 10, 15, 20 anos depois, não sei, depois do vigilantismo ser proibido, um vigilante de um dos antigos grupos de vigilante é assassinado, e um dos outros personagens, que é o Rorschach, que tem uma pegada de detetive, ele começa a investigar achando que tem caroço nesse angu, que esse assassinato não foi uma coisa qualquer, que tem alguma coisa bizarra acontecendo. E esse personagem chamado Ozymandias é o personagem que está envolvido do outro lado dessa trama. Isso envolve questão de Guerra Fria, de humanidade, e assim, a trama desenvolve a partir daí. Então daí já dá pra... Por essa fala já dá pra ver o tanto que o Watchmen é uma história que, assim, puxa assuntos complexos pra mesa.
Caralho, Renan, você não arranhou nem a superfície. Você falou muito bem, você explicou muito bem. Acho que você deu uma base muito boa pro ouvinte aí. Só que serviu como uma introdução, na verdade, pro mundo de Watchmen, porque quanto mais você lê, mais você se aprofunda. É impressionante como essa história vai entrando por caminhos bizarros e surpreendentes, cara.
É, eu só quero botar uma observação nesse belo resumo do Renet aí, que comparar o Dr. Manhattan ao Super-Homem é um desserviço pro Dr. Manhattan. Ele é praticamente um deus. Ele tá muito acima do Super-Homem. Ele não vê o futuro, não vê o passado. Ele está no futuro, está no passado, está no presente ao mesmo tempo. Ele consegue transformar os átomos, ele consegue criar vida, cara. Ele é um deus.
Cara, é realmente assim. E ele fala que o primeiro ato divino dele foi reconstruir a si mesmo. Porque na história, no momento que ele tem um acidente, o corpo dele é desintegrado, a consciência dele é preservada, ele ganha esse poder. E ele fala que a primeira coisa que ele fez foi começar a... ele começou a refletir sobre como é que era a anatomia do ser humano. Porque ele tinha que literalmente reconstruir o próprio corpo. Aí ele começa a fazer isso. E a história vai pegando todos esses detalhes, sabe? E a história puxa pra muito lado. A história pega, por exemplo, um dos super-heróis que ele nunca conseguiu se adaptar à vida civil, por exemplo. Ele vive em depressão por causa disso, que é o Coruja, que sim, lembra o Senhor Incrível, da história dos Incríveis também, esse paralelo constantemente. Cara, os Incríveis é a versão da Pixar de Watchmen, sabe? E tem super-herói, por exemplo, tem o super-herói que é o Rorschach, por exemplo, que ele é um super-herói extremamente violento, com seres humanos extremamente violentos. Ele lida com um aspecto muito sujo da humanidade, ele lida muito com esse aspecto psicológico, por isso que ele é o Rorschach. E ele fica a pergunta, mas o quanto que ele é um louco por estar envolvido nesse mundo, o quanto que o mundo fez isso com ele, que ele é um personagem ao longo da história, quando ele tá narrando, por exemplo, que a história é ele que narra. Ele é um personagem que ele fala, por exemplo, quando ele tá sem máscara, quando ele tá na roupa de civil, ele fala que ele tá assim, eu tava usando minha máscara e eu tava andando não sei o quê, e quando ele tá com a roupa de Rorschach, ele fala que ele é ele mesmo. Então ele fala, a máscara dele é a versão civil. A versão super-herói é o que ele se considera ser de verdade. Então, você pega esse aspecto psicológico também. E assim, isso eu tô falando de questões pequenas não, mas questões localizadas do ser humano. Porque questões em termos de moral, em termos assim, de fim justificam os meios. Sabe, nossa, a história vai muito longe. A história faz muita, muita pergunta.
Cara, acho que os fins justificam os meios é a questão secundária. É principal, mas secundária, só atrás de quem vigia os vigilantes. Essas duas perguntas são o cerne da história. Quem vigia os vigilantes, que aparece inclusive na HQ, e os fins justificam os meios, que é o desdobramento. Na história toda, o que está se desenrolando é um plano de um personagem, do Ozymandias, para dar a impressão de que a Terra está sendo atacada por alienígenas, para tentar desviar a atenção das guerras e fazer com que todo mundo se una. E hoje em dia a gente vê que mesmo com uma coisa, um risco nível mundial, que a gente tem a pandemia hoje, isso não é o suficiente para a humanidade se juntar. Então eu acho que aí a gente já tem uma resposta para uma das questões da HQ, né? Será que a humanidade juntaria forças contra um inimigo em comum? E a resposta é não. Pelo menos eu acredito.
Eu acho que o nosso ouvinte mais novo, de repente, não tem muita noção do que foi a Guerra Fria, que é uma ameaça iminente durante todo o enredo da história em quadrinhos, né? O Watchmen saiu, acho que a história se passa em 85, né? Tava no auge da Guerra Fria, então, que era aquela ameaça de uma possível guerra nuclear entre Estados Unidos e Rússia. Havia um embate, né? Assim, não era uma guerra declarada, mas os países claramente havia uma rivalidade ali. E tinha essa questão nuclear que o pessoal... Foi uma época de muito medo, né? As pessoas tinham medo de estourar uma guerra nuclear e acabar com o mundo. Isso foi um medo muito presente durante esse período da nossa história. E o Watchmen explora isso, né? As pessoas no mundo de Watchmen, assim como no nosso mundo real, tinham medo de estourar uma guerra, realmente ser declarada uma guerra entre Estados Unidos e a antiga União Soviética, que hoje é a Rússia. Todo plot vai sendo empurrado para resolver esse conflito de uma maneira sem que haja efetivamente uma guerra. No final, Ozymandias, no caso, apresenta uma solução para acabar com esse conflito e trazer de volta a paz na humanidade, pelo menos por certo tempo.
Aí entra a questão. O Ozymandias tinha um plano para acabar com a guerra, um plano nobre, ok. O detalhe é que esse plano envolvia matar 3 milhões de pessoas.
Mas, pois é.
Justifica?
E exatamente, esse é o grande conflito da história, porque o que ele tá fazendo? The End is Nigh, o fim está próximo, é o que o pessoal fala o tempo todo, porque assim, a ameaça nuclear vai acontecer, porque assim, o Dr. Manhattan venceu a guerra do Vietnã e tal, só que faz um tempo que na história ele se ausentou das questões da humanidade, ele não é mais um fator que influencia esse tipo de problema, esse tipo de coisa. Então, a guerra pode acontecer. A guerra pode acontecer a qualquer momento. Há aquele sentimento de que o mundo vai acabar, porque a guerra nuclear vai chegar e tudo vai ser destruído. Então, baseado nisso, o Ozymandias, ele cria um plano. Eu vou fazer uma engenharia genética maluca aqui com as tecnologias de teletransporte que eu inventei. Eu vou fazer uma parada pra teletransportar um monstro gigante, uma lula, pro meio de Manhattan. Eu vou fazer isso. E esse teletransporte vai gerar uma onda psíquica, além de destruir uma boa parte da cidade, vai emanar uma onda psíquica que vai assassinar um monte, vai estourar a cabeça de um monte de gente. E o que, que eu quero com isso? As pessoas vão achar que tem um monstro interdimensional atacando a Terra, e a Terra vai se unir contra essa ameaça nova que vem do mundo exterior. Ele vai sacrificar 3 milhões de pessoas para salvar 6 bilhões. Justifica. De um lado você tem o Ozymandias, que defende que sim, e do outro lado você tem o Rorschach, que, investigando essa trama e descobrindo toda essa conspiração ao longo da história, defende que, com todos os problemas de psique e tal que ele tem e tal, mas ainda assim ele vira e defende que não. Que um fala que um lado defende que o fim justifica o meio, o outro lado que fala que o fim não justifica meio, e você tem esse debate, você tem essa pergunta. Assim, a pessoa que nobremente se dispõe a sacrificar 3 milhões de pessoas pra salvar o resto. Sabe? Você pode
o
sacrificar.
Detalhe assim. É que ela não tá no meio dessas 3 milhões de pessoas.
Exato. Você pode sacrificar a si mesmo. Uma pessoa pode sacrificar, você pode persuadir a pessoa a sacrificar. Mas você vai matar. Você vai sacrificar outras pessoas, você não é uma delas, em prol de salvar a humanidade? Isso é justo? Você sabe, assim, no mundo real, onde as pessoas são imperfeitas, você não consegue ver, enxergar o que vai acontecer, é justo você tomar uma ação assim porque você tem praticamente certeza que vai dar problema? Sabe, uma frase de Mass Effect que eu gosto muito é que, assim, cara, the big picture is made of too many tiny pictures. It's impossible to see the outcome. Sabe, ou seja, a grande questão é feita de milhares de questões muito pequenas. É impossível você olhar para um quadro tão diverso quanto a humanidade e você ter uma previsão perfeita a respeito do que vai acontecer. Então, assim, justifica, vai fazer isso, mas vai que dava ruim. Será que ele não deveria ter feito? Essa é uma das grandes questões da história. E a outra das quais é o Trasgo falou, que essa questão do super-herói. O super-herói, ele, se ele se dá o direito de cometer crimes, de estar acima da polícia do governo para poder salvar as pessoas, quem vai vigiar essa pessoa para impedir que esta pessoa, que este super-herói, seja, faça um abuso, cometa um crime, faça alguma coisa que não deveria ser feita? O Batman funciona porque ele é incorruptível. Mas seres humanos não são incorruptíveis. Esses heróis têm que ser vigiados, porque senão eles podem fazer merda como fazem. Sabe? Então, como é que isso é feito? Esses são os dois grandes debates que a história traz. São debates, assim, super complexos.
Como é que você para um cara que se auto-intitula o homem mais inteligente do mundo? Não apenas se auto-intitula, como nesse universo ele realmente é o homem mais inteligente do mundo. Ele, na história, ele conseguiu ver todo esse quadro completo. Ele viu a resposta para todas as pequenininhas questões e conseguiu visualizar qual seria o outcome final, qual seria o resultado do plano dele que levou a 3 milhões de mortes, mas realmente livrou o mundo de uma guerra nuclear que poderia ter dizimado muito mais pessoas. É aquele dilema, né, cara? Se você tem uma linha de trem com 5 pessoas, como é que é esse dilema mesmo, cara?
O dilema é o seguinte, você tem uma linha de trem e 5 pessoas estão amarradas nessa linha de trem e o trem vai passar por cima delas e elas vão morrer. Aí todo mundo que tá ouvindo, pare e pense. Você pode puxar uma alavanca. Se você puxar uma alavanca, o trem vai desviar, só que vai matar uma pessoa que está amarrada na outra linha. Se você não fizer absolutamente nada e deixar o trem seguir o rumo que ele já estava seguindo, 5 pessoas morrem. Se você puxar a alavanca, você causa a morte de uma pessoa para salvar 5 pessoas. Você faz isso?
Foi isso que o Ozymandias fez.
E a segunda pergunta é o seguinte: ah, você faz? E se forem 5 pessoas muito velhinhas e uma pessoa jovem? E se forem, você vai salvar 5 pessoas muito velhinhas e matar uma pessoa jovem? Aí você faz? Ah, é? Então vamos pensar a terceira coisa. Você não vai puxar uma alavanca, você vai empurrar a pessoa vai cair em frente ao trem. Aí você faz? Porque não é tão fácil quando você começa a se aproximar da questão. Sabe? É essa coisa. E assim, Ander, você puxa que o Ozymandias, ele realmente viu a questão toda, isso é o que é apresentado na história. Só que esse, pra mim, é um ponto que eu, pessoalmente, interpreto como não sei. Porque, assim, ele é o homem mais inteligente do mundo, tudo que ele fez tá certo, só que toda a história apresenta todos os heróis e seres humanos como pessoas meras mortais que cometem erros. e que se equivocam. Até o Dr. Manhattan, que ele vive todos os tempos ao mesmo tempo, ele comete erros, ele faz coisas que ele não gostaria de fazer. Ele quer manter uma boa relação com a pessoa e ele, a relação fica uma merda. E ele não sabe, e ele não lida direito com aquilo. Então, assim, as pessoas cometem erros. Então, você vai confiar que esse cara é o cara que não comete erros? Ele tem esse direito? Ainda que ele seja. Ainda que ele seja, dando de graça que ele é. Ele vai fazer isso? É, você dá a esse cara o direito de te sacrificar pra salvar outras pessoas? Ou você fala, não, a minha vida é minha e eu que decido o que eu faço com ela? Entendeu? É super complicado, cara. É super complicado.
E esse negócio do Ozymandias ser o cara mais inteligente do mundo também, que realmente é assim que ele é apresentado na HQ, a gente tem que ver, levar em conta que a HQ tá sendo narrada do ponto de vista do Rorschach. E ele não é exatamente o cara mais equilibrado mentalmente que a gente poderia ter. Cara, o Rorschach, ele dá sinais de ser racista, ele dá sinais de ser homofóbico, ele tem uma conduta muito rígida contra vilões, mas é vilões contra o que ele enxerga como vilão, porque ele passa pano pro comediante, por exemplo. Uhum. O comediante comete um crime horrendo, ele comete uma tentativa de estupro, e quando é confrontado com isso, o Rorschach diz que não vai negligenciar os grandes feitos que o comediante fez pelo país por causa de um deslize moral. Pô, dá uma passada ferrada de pano ali.
Olha, esse personagem aí é bem contemporâneo, né?
Não, é, exatamente. E, aliás, é por isso que ele tem tanto fã hoje em dia, né, cara? Eu sou fã dele como personagem, mas ele é um bosta como ser humano.
Não, cara, pelo amor de Deus, vamos combinar. Eu sou fã dele como personagem e a frase maravilhosa que ele faz, que ele fala quando ele é preso. Cara, aquela cena de arrepiar. Em dado momento descobrem ele é pego pela polícia, ele é preso. Ele vai pra cadeia onde estão todas as pessoas que ele prendeu, que são amigas de todas as que ele matou, ao invés de prender. Aí ele tá na cadeia, pô, o cara tá fudido na cadeia, beleza. Aí o cara tá lá na fila do refeitório, vai um cara de 2,5 metros de altura, muito maior que ele, e começa a cochichar no ouvido dele, começa a ameaçar, ele vira do nada, dá uma porrada no cara, o cara não tá entendendo nada, ele quebra a vidraça da cantina, pega a fritadeira, joga a gordura inteira em cima do cara, o cara começa a berrar, desesperar de dor, e ele fala, vocês não estão entendendo, não sou eu que tô preso com vocês, são vocês que estão presos comigo. Cara, essa fala, meu Deus, o personagem é bonito? Não, saca? Mas que cena, meu Deus do céu, que cena, mas oh, ele mata gente demais, ele é juiz, júri e executor, sabe? Isso não é moralmente aceitável em circunstância nenhuma.
Essa profundidade eu acho muito foda desse personagem, porque você vê, como você sabe que o personagem é todo errado, todo bizarro, e mesmo assim ele te fascina. Tem coisas nele que você fala, caralho, esse cara pode ser que ele esteja certo, ou de repente pelo menos te dá uma dúvida. Mesmo você sabendo lá no seu íntimo, você sabe que ele tá errado, você sabe que ele faz coisas condenáveis, horrendas, mas essa profundidade do personagem é algo sensacional, cara.
Eu acho muito interessante uma cena de investigação dele nos quadrinhos, que ele chega no bar, pega o dedo do cara, quebra o dedo, segura o outro dedo e só então ele faz a pergunta.
Cara, é muito bom! É tipo assim, ele já te segura o outro dedo. Vou te fazer uma pergunta. Pronto, ele já balizou a conversa inteira ali, já resolveu todo o problema dele. Ah, tem uma outra, cara, são tantas fantásticas. Tem uma outra que, tipo assim, o Coruja tá discutindo, tá conversando com a Espectral, e eles estão lá conversando, tipo assim, pô, lembra daquele cara esquisito? A gente tava lá patrulhando a cidade, matando bandido, brigando com bandidos e tal, e tinha um cara que ficava seguindo a gente, pedindo, provocando a gente, que ele queria apanhar da gente, ele gostava de apanhar. Não, pois é, eu lembro desse cara que aconteceu com ele. Uma vez ele foi fazer isso com o Rorschach, o Rorschach jogou ele do posto do elevador. Muito bom. E assim, o Rorschach é um personagem fascinante, porque, por exemplo, ele, apesar de todos esses defeitos morais, essas falhas, problemas sérios, ele é o cara que na história defende que o fim não justifica o meio, que o Ozymandias não tem direito de fazer o que ele fez. Assim, é até um pouco hipócrita você parar pra pensar, e ele não percebe isso na história, porque ele se dá o direito de matar quem ele acha que é vilão, sabe? Só que, por outro lado, e nesse outro aspecto, eu até dou razão pra ele, porque isso é muito pessoal, mas tipo assim, naquela questão complicada, o Ozymandias não tem direito de matar um monte de gente, porque ele acha que isso é o melhor. O cara dá, então, assim, em outro sentido, ele defende um ponto de vista que, independente da gente concordar ou não, é um ponto de vista super legítimo. E super nobre esse aí. E ele se mata porque ele fala, eu não vou aceitar, eu não vou ficar calado. Ele vê pro Dr. Manhattan e fala, eu não vou ficar calado, eu não vou aceitar. Você sabe que eu não vou aceitar, então você vai me matar aqui agora, porque senão eu vou lá e eu vou falar pra todo mundo dessa merda. E o Dr. Manhattan mata ele. E assim, no final das contas, ele ainda fala pro mundo inteiro essa merda, isso que é lindo. Porque apesar dele morrer, ele registrou a história inteira no diário e deixou o diário na porta de um jornal antes de ir pra missão onde ele morreu. Então, é assim que termina a história, inclusive, é desse gancho que surgem as histórias seguintes. Que é um final, assim, que eu acho genial também.
Renet, mas em cima disso que você tava falando agora, de concordar em partes, é aí que tá o valor desses personagens, na minha opinião. Eles não são personagens preto e branco, são... personagens cinzas, eles têm partes que são coerentes e que são justas ao pensamento, e tem partes que eles são os bostas da vida. Enfim, a maioria das pessoas que eu conheço tem coisas que eu concordo e coisas que eu discordo. E eu não vou defender cegamente uma pessoa ou outra porque eu concordo com uma parte do que ela está falando, e assim são os personagens do Watchmen, na minha opinião. Tem coisas que eu acho legal no Rorschach, nem por isso eu acho que ele é um personagem que está 100% certo. E, aliás, eu quero abrir aqui e falar que o meu personagem favorito no Watchmen não é o Rorschach, que é o personagem favorito de muita gente. Pra mim, o personagem favorito é o Coruja. Eu acho ele um excelente personagem porque ele é o personagem mais humano ali. Pra mim, é o personagem que passou por momentos de glória, teve seu auge, caiu no esquecimento, tá vivendo uma vida pacata, resgata relacionamentos antigos, volta a conviver com essa parte de herói, e isso dá pra dizer quase como uma crise dos 30 ou 40 ali, em que ele volta a ter aquele fulgor, aquela alegria que ele teve na época em que ele era super-herói, passa essa última aventura e some na aposentadoria. Tipo, é o personagem mais humano que eu enxergo, é o Coruja, é o personagem favorito meu ali.
Ele vive na depressão porque, tipo assim, ele viveu a glória, agora ele tá no esquecimento, ele é deprimido por causa disso, ele não tem autoestima. A autoestima dele tá muito ancorada com aquela coisa. Cara, é super legal. Todos os personagens têm esse tipo de defeito.
E é legal que ele ainda é super inseguro, porque ele vive à sombra do Coruja anterior, né? Da geração anterior. Então ele vai buscar conselhos com o Coruja anterior, que eu me esqueci o nome do personagem agora.
Hollis Manson,
exatamente. E ele vai conversar e lembrar dos tempos de glória e tal. E ele, a gente nota que ele se espelhou muito nesse Coruja, né, pra construir o personagem dele. E quando ele não está vestindo o uniforme, quando ele não é o Coruja, ele é um cara totalmente inseguro. É um bosta na vida, digamos assim, né? Entre aspas. Coitado, é um cara normal, né? É um cara normal, só que, tipo, perante os outros, ele é visto como medíocre, talvez, até.
Falando nisso, já que você falou em medíocre, essa HQ de Watchmen gerou um filme do polêmico Zack Snyder.
Tasmo. Falando em mediocridade,
esse filme é bom?
Não. Passamos pro próximo ponto.
Exatamente. Cara,
ó, esse filme é muito bonito. Quando eu assisti o filme antes de ler o Watchmen, tá? Então, provavelmente por causa disso, eu achei do caralho o filme. Porque eu não tinha lido a HQ. O filme, inclusive, ele é quase que ipsis literis, muita coisa da HQ, só o final que muda um pouquinho. Então, eu lembro que gostei muito, mas olhando em retrospecto, eu tenho a impressão que o filme é muito parado, o filme não tem a profundidade que ele poderia ter, ele não adapta muito bem a história pra outro meio. Então, eu não acredito que ele seja um filme tão legal mesmo, não.
Viu? Eu acho que o filme peca muito pelo ritmo mesmo, né? Porque tem como você pegar e traduzir toda uma complexidade de uma obra em um filme que acabou tendo quase 3 horas de duração, que é um filme longo, mas mesmo assim é muito curto para você traduzir o que foi a obra original, né? Então, o ritmo é um dos problemas, e eu acho que os roteiristas não conseguiram pegar muito a essência do que os quadrinhos estavam querendo dizer, né, para converter isso para as telonas. Mas assim, é bonito, é legal você ver aqueles personagens na tela, a parte visual é muito bem feita, a caracterização dos personagens, a ambientação é muito boa, mas a obra... Cara, eu gostei do filme, vocês vão brigar comigo, velho. Os problemas no filme, mas eu gostei, porque um ponto positivo é que ele serviu como introdução de Watchmen para um público muito grande. Então as pessoas queriam saber o que era o Watchmen e foram realmente buscar a obra. E eu recomendo que você, ouvinte, faça isso. Se você só viu o filme do Watchmen, vai atrás dos quadrinhos, você vai se surpreender muito. Você vai notar a profundidade da obra, vai aproveitar ela como uma obra completa de fato. Se você ficar só preso ao filme, beleza, você vai ter um entretenimento ali durante as 3 horas, você vai achar, ah, ok, um filme bacaninha, tal, cheio de slow motion, com uma trama envolvente ali no meio, mas vai por mim, cara, tá faltando muita coisa nesse meio aí. Mas eu acho bacana como um ponto de partida pro novo fã o filme. Eu acho interessante, eu gostei. Na época eu gostei, eu assisti e gostei. Já tinha lido a HQ, mas mesmo assim gostei do filme.
O filme, ele é muito bonito. Em termos de cinematografia, fotografia, ele é muito bom. É legal. Ele retrata bem os personagens que, dos quadrinhos pro cinema da forma visual. O meu problema com o filme tá na parte emocional e de caracterização psicológica dos personagens. Por exemplo, se tu assiste o filme, tu tem um entendimento do Rorschach totalmente diferente dos quadrinhos. O Rorschach no filme não é o psicótico que tu tem nos quadrinhos. O Rorschach do filme, ele é pasteurizado para um público que tenta abranger a maior parte possível, como todo filme de Hollywood tenta fazer. Então ele diminui os personagens, o filme diminui o valor emocional dos personagens. O filme é pasteurizado, ele parece que foi lavado e ficou só as cores desbotadas do que os personagens são nos quadrinhos.
De cor desbotada o Zack Snyder gosta, hein? Vamos combinar.
É, além disso, né? Mas assim, o final ter sido mudado, eu acho que foi uma grande perda. Porque eles pegaram que... Falando no final dos quadrinhos, o plano do Ozymandias era teleportar uma lula alienígena gigante para o meio de Nova York, fazer parecer com que estava tendo ataque alienígena e fazer com que as nações do mundo se unissem em conjunto contra essa ameaça comum. Já no filme, não existe nada disso. A ameaça que as pessoas têm que se unir contra é o próprio Dr. Manhattan. O Ozymandias manipula os fatos e as pessoas e o próprio Dr. Manhattan para que ele seja visto como o vilão, que é o mal comum que todos devem combater. Mas não ficou legal. Essa adaptação, essa mudança não ficou legal porque perde a essência do que o Ozymandias estava tentando fazer nos quadrinhos. Eu não sei explicar exatamente, tem que ler e assistir. Aí eu tô recomendando assistir o filme? Não. Mas, enfim, se você já assistiu, vai lá e lê o quadrinho e tenta fazer a sua própria comparação. Porque eu acho que teve uma perda muito grande nessa mudança do final aí.
É, cara, eu não, muito pessoalmente, eu não sei. Eu preciso visualizar isso que você está dizendo ainda. Porque o que eu vi no filme, basicamente, a ideia de teleportar uma lula gigante mesmo em Nova York, ele explode, tipo assim, 12 bombas em lugares diferentes do mundo, inclusive em Nova York, e as bombas têm a assinatura energética do Dr. Manhattan. E ele manipula os fatos para todo mundo pensar que, tipo assim, o Dr. Manhattan resolveu explodir a humanidade. E o Dr. Manhattan percebe que ele fez isso, reconhece que, poxa, realmente a humanidade vai se unir contra mim agora, legal. E o Dr. Manhattan aceita isso e vai embora. Então, eu entendo alguns problemas que essa abordagem tem em relação à abordagem da Lula, mas problemas de natureza mais prática. Tipo assim, eu não acho que funcionaria tão bem, sabe? Mas eu não sei, cara, pessoalmente, eu até gostei. Mas assim, cara, isso é um detalhe. Isso é um detalhe mesmo. O grosso do filme mesmo, eu acho que, em termos emocionais, ele não vai tão fundo que nele poderia ser. Tipo assim, o impacto emocional que a HQ teve pra mim foi muito mais profundo do que o filme teve, sabe?
O filme, ele tem um problema muito grande, que é a falta da história separada, que é a história dentro da história, né, do Watchmen, que é os contos do Cargueiro Negro, né? É isso que chama? Tô enganado?
Exato.
É. Sim. Então, o filme não tem isso, só tem na versão estendida. Isso daí eu acho que foi uma perda. Mas uma coisa bastante legal que eu gostei do filme foi no começo, onde eles faziam um resumo dos Minutemen, que foi a primeira geração dos Vigilantes. Mostrando trechos, né? Quem foram eles, o que eles fizeram, qual foi o fim de muito deles, ao som de Bob Dylan, cara. Essa cena inteira, eu acho ela maravilhosa do ponto de vista cinematográfico.
Sim, o filme apresenta ótimos videoclipes. Tem, durante o filme ali, várias cenas que são maravilhosas. Se tu pegar aqueles 3, 5 minutos e ver eles isoladamente. O meu problema mesmo é com o filme como história e como ele lava a personalidade dos personagens.
E falando em filme, em lavar, em personagem, 30 anos depois, surgiu uma HQ que botou o Watchmen no universo tradicional da DC. Eu ouvi falar disso, achei estranho, mas qual é que é dessa HQ, Trasgo? Ela chama Relógio dos Dias do Final, né?
Isso, é publicado originalmente entre 2017 e 2019. Apesar de ter só 12 edições, ela teve vários atrasos das suas edições. Era como Doomsday Clock, que é exatamente o relógio do juízo final. Aquele relógio que existe no mundo real mesmo, o conceito, que é um relógio marcando X minutos para meia-noite. Quanto mais próximo à meia-noite, mais próximo da guerra nuclear a humanidade estaria. Isso aí, eu não sei se hoje existe, mas era uma forma, entre aspas, lúdica de informar as pessoas o quão grande era o risco da guerra nuclear na década de 80. Essa HQ foi publicada recentemente pela Panini no Brasil, em minissérie, em 12 edições também. Eu achei a história bem legal, eu li toda ela, acabei recentemente, inclusive, achei bem bacana, mas ela está bem distante do que o Watchmen é. É uma história que traz os personagens, alguns personagens de Watchmen para o universo regular da DC, faz com que o universo de Watchmen seja mais um universo paralelo dentro das infinitas terras da DC, e ela começa com personagens do universo regular de Watchmen chegando no universo DC atrás do Dr. Manhattan, que ele teria vindo para o universo DC quando ele desapareceu no final de Watchmen. E daí se desenrola a HQ. Essa HQ, ela, uma coisa que eu achei muito bacana que ela faz é que ela brinca com as fases desde 1938, lá onde surgiu o Super-Homem, na primeira revista do Super-Homem, Action Comics número 1. Pega desde 1938, inclusive mostra a capa dessa HQ dentro da história, e brinca com as várias versões dos personagens que tiveram ao longo das décadas, e dá uma certa justificativa de por que, que essas versões existiram. Porque vocês sabem que a história em quadrinho, ela é cíclica. Não dá, o Superman que tu tem hoje não é o mesmo que tu tinha em 1938. Não é a mesma origem, não é a mesma... Quer dizer, a origem é quase a mesma, mas não é exatamente a mesma origem, não são os mesmos poderes, e com certeza o Super-Homem que está atuando hoje em 2020 não está inativa desde 1938. E o HQ brinca com isso, explicando um pouco e subvertendo um pouco esses conceitos. É uma HQ que eu acho que vale a pena ler, eu acho ela muito boa, só que ela não é a excelência que é o Watchmen. Essa HQ foi publicada, como eu disse, de forma periódica, mensal, pela Panini recentemente, mas eu acredito que ela vai sair em algum momento no futuro em forma de encadernado, se o pessoal quiser esperar para ler ela de forma encadernada, legal. Se não quiser pegar mensal, tu consegue pegar pelo site da Panini, e acho que é R$9,90 cada edição, então não é nenhum absurdo para acompanhar. Então eu acho que é uma historinha que vale a pena, é uma historinha legal de super-herói. Não é o Watchmen adulto que você já leu, mas uma historinha legal de super-herói que também traz alguns personagens de Watchmen. Eu acho bem bacana.
Eu me interessei, eu não li, não tive contato nenhum com essa minissérie, só com a obra original mesmo, com o filme e com a série que a gente vai falar um pouco mais pra frente, mas acho que o único material de Watchmen que eu não tive contato foi esse do Juízo Final.
Beleza, mas assim, como esses são os comentários que eu queria fazer sobre essa HQ específica, acho que a gente já pode passar pra série mesmo. E eu começo aqui perguntando, o que que os senhores acharam da série?
Cara, vou te falar, cara, 10. Minha nota é 10. Não tem jeito. Eu gostei demais da série. Nossa senhora, me surpreendeu muito por muitos motivos. Um dos principais dele era o roteirista da série, que foi o cara que fez Lost, Damon Lindelof. Eu vi o trailer de Watchmen, eu vi que... Eu falei, legal. Apareceu Damon Lindelof, falei, vai ser uma merda. Porque eu odeio esse cara. Ele fez Lost e depois ele fez Prometheus, o filme lá da prequel de Alien, aquela bosta, onde o cara que foi contratado pra mapear a caverna se perde e o biólogo espacial faz cut-cut na cobra e morre. Enfim, cara, eu gostei demais. Me surpreendeu muito. A série trata de temas que eu julgo super complexos. São temas que, no meu julgamento, são tratados de forma desastrada, vamos dizer assim, em vários outros lugares. Aqui o tema é tratado de forma que eu acho maestral. E, cara, vou te falar, eu gostei muito.
Não tem outra nota pra dar, cara. Nota 10 também, na minha opinião. Sem dúvida foi uma das melhores séries aí dos últimos 2 anos na televisão. A HBO que produziu tá de parabéns. E eu acho que a série conseguiu fazer o que o filme não fez, que é pegar a essência dos quadrinhos e transportar, olha, vamos tratar dos assuntos desta maneira, complexa, com profundidade, cheia de camadas, mas vamos trazer para o mundo real. Eu acho que a série consegue ser um estudo fenomenal do que foi esse começo de século XXI, trazendo acho que conseguiram abordar todos os problemas que a gente tem hoje em dia, que são debatidos hoje em dia, discutidos como sociedade, politicamente falando também. Eu acho que a série trouxe isso de uma maneira excepcional. Consegue conversar com o público de Watchmen, consegue cativar as pessoas que não são fãs de Watchmen pela complexidade do enredo, pela trama, pelo ritmo dela, pelo mistério que ela consegue manter. É sensacional, cara. Se você não assistiu ainda, corre pra assistir, que você tá perdendo tempo.
Então, meus amigos, eu adorei essa série, achei muito boa mesmo, achei excelente, mas eu não consigo dar 10 pra ela. Eu quero falar com vocês sobre isso, mas seria entrar em spoilers. E vamos tentar falar sobre essa série sem spoilers por enquanto. Eu achei ela uma série excelente, ela é respeitosa com a HQ original, tão respeitosa quanto pode ser, sendo que o autor original, Alan Moore, já disse que não gosta de continuações das obras dele. Mas enfim, levando isso em consideração, ela foi muito respeitosa, ela ignorou completamente o filme, o que eu achei a coisa mais acertada que ela fez, ignorou completamente o filme, e foi uma continuação direta da HQ original. Aliás, ela é uma continuação direta da HQ original, tal qual a HQ O Relógio do Juízo Final também é uma continuação direta. E as duas se passam 30 anos, mais ou menos, depois. Então, é como se tivesse aberto universos paralelos ali e cada um com uma continuação. Uma continuação nos quadrinhos, sendo mais fantasiosa, mais voltada para os super-heróis. E uma continuação em série da HBO, mais com os dois pés cravados no chão, na realidade. Tanto quanto tu pode estar cravado na realidade com Lula chovendo do céu. Mas achei uma série excelente. Eu tenho as minhas observações sobre ela. Não é sobre a história ou a forma como ela foi tratada, mas por buracos que ela deixou e por formas que ela tentou tratar alguns assuntos que eu não gostei. Eu acho que deveria ter sido tratado de outras formas. Ela teve coisas que apareceram na série, mas só foram explicadas em sites fora da série. E eu não achei isso legal, sabe? Eu achei que não ficou bom isso. Então eu dou o meu algo entre 8,5 e 9 pra série.
Pô, agora eu tô pensando aqui, que buraco a série deixou? Eu não percebi, não. Passou batido pra mim. Vamos, depois a gente conversa disso. Enfim, acho que todos nós concordamos que é uma série que precisa ser assistida, viu? Eu sou um cara que eu assisto muito pouca série. A gente não tem tempo na vida pra seguir com todos os nossos hobbies. Série é um hobby que eu não priorizo. Essa foi a primeira série que eu assisti esse ano. E, cara, que série! Sabe, seja algo entre 8,5 e 9 ou o 10 que eu e Ander demos, cara, pode assistir. Vai sem medo, você lê o HQ. Se você não lê o HQ, lê o HQ antes, muito importante. Mas, cara, leia a HQ, segue com a série que... Nossa, que trabalho fantástico.
Uma coisa que eu acho interessante que tu falou agora, Renan, lê a HQ antes. Sim, eu acho que quem lê a HQ antes vai aproveitar muito mais a série. Mas eu acho que a série funciona bem, se, mesmo que tu não tenha lido a HQ. Se tu tiver escutado esse podcast aqui e visto o nosso pseudo resumo sobre a história, já é o suficiente para entender um pouco melhor a série, apesar de que tu não vai pegar as referências, e as referências são muito legais de entender.
Eu acho que você aproveita muito melhor se você conhecer os personagens, de repente se você vê quem são, né, os Watchmen, a vida de cada um, o retrospecto de cada um, talvez você aproveite muito melhor a série.
O Watchmen que a gente tá falando, porque eles nunca são chamados assim na série, né, eles são os Minutemen e depois um outro nome lá que eu esqueci agora. Mas o Watchmen é uma forma, uma metalinguagem da história em quadrinho.
Cara, eu vou te falar que eu tenho até um benchmark disso. Eu acho que sim, se a pessoa ouviu esse podcast e foi introduzida ao tema, assim, eu acho que a pessoa já consegue acompanhar a série. Meu benchmark é o seguinte: eu assisti a série inteira com minha mãe. E minha mãe não leu o HQ. Ela ouvia minhas explicações, que eu parava pra explicar as coisas pra ela. E o roteiro, apesar de ser super complexo em termos de trama, ele é super bem amarradinho, dá pra entender tudo com muita clareza. Sabe, então é verdade, acho que se essa pessoa assistiu esse podcast, ela já pode pegar a série e tem muito que aproveitar. Não vai pegar todas as referências, ela não vai pegar a referência, por exemplo, quando tá o distintivo de xerife no chão e cai a gotinha de sangue no distintivo. Não vou falar que cena é essa, mas é a referência ao Smile com o sanguinho do quadrinho. Não vai pegar, mas vai aproveitar muito bem a série.
Aliás, ô Renet, eu fiquei curioso, chama tua mãe aí e diz pra nós o que ela achou da série.
Cara, ela adorou. ela adorou. Eu só não vou falar detalhes do que ela gostou mais, porque entra em spoiler, sabe? Mas ela adorou, assim, quando pegou os três últimos episódios, ela fala, não, esses três últimos episódios, especialmente o episódio que eu acho que é o 7, é o episódio... Como é que eu falo sem dar spoiler? É o episódio em preto e branco.
É um episódio deslocado. Ele funciona como o conto do Cargueiro Negro, né? Que é a história dentro da história.
É.
Isso é uma coisa que eu queria ver com vocês. Eu acho que o conto do Cargueiro Negro, a gente nem mencionou quando a gente tava falando na HQ do Watchmen, mas é uma história paralela. Tem duas histórias paralelas que acontecem na HQ original, que é o Conto do Cargueiro Negro, que é uma história em quadrinhos que um moleque tá lendo junto de uma banca de jornal. Aliás, na série, essa banca uma banca similar a essa aparece também, eu achei muito bom, porque a banca é praticamente um personagem também.
E o personagem, que o cara da banca é igualzinho o cara do quadrinho, que esse eu me lembro bem.
Exatamente. Aliás, sobre o Conto do Cargueiro Negro, eu acho interessante a gente falar também que numa sociedade que existem super-heróis ou existem heróis, as histórias em quadrinhos não são de heróis, porque aquilo ali já é a realidade, tem que ser alguma coisa fantasiosa. Então as histórias em quadrinhos são sobre aventuras tipo piratas. Isso Sim. É uma coisa que é interessante de frisar também.
É um detalhe super legal.
É um detalhe legal que acrescenta a toda a ambientação da trama.
E eu vou te falar, eu não lembro de qual é a trama do Conto do Cargueiro Negro, mas eu lembro assim, claramente, é uma história completamente paralela e uma história muito legal. Eu lembro disso, que eu adorava acompanhar, mas eu não lembro exatamente qual o paralelo que é feito. Mas é muito legal mesmo.
Outra história paralela que a gente tem dentro da HQ original é o trechos do livro escrito pelo Hollis Benson, que é o Coruja Original. E lá ele relata um pouco de como é que era o grupo de heróis, os Minutemen, e traz detalhes, principalmente de boatos sobre o encapuzado lá, o Justiceiro Encapuzado, que são abordados com bastante ênfase na série da HBO. Então, eles pegaram detalhes de trechos de um livro que não estava na história em quadrinho original, mas estava junto da história em quadrinho original para dar mais corpo para a ambientação, e usaram isso para desenvolver a trama na série da HBO. Eu achei isso muito bacana também. E por que eu tô levantando esses trechos desse livro e o Conto do Cargueiro Negro? É para falar que o que eu vejo de similar na série da HBO é uma série de TV de os heróis americanos, a história dos heróis americanos ou algo assim, que vai contando a história dos Minutemen, mas de uma forma pseudo do documentário ou mockumentário. Eles não sabem realmente as histórias de origem. Eles têm boatos e suposições, e eles colocam esses boatos e suposições naquela série de TV. Então, volta e meia, tá desenvolvendo a trama principal da série da HBO, e daqui a pouco numa TV no fundo, ou num detalhe de uma cena, passa uma cena dessa série de TV. Isso eu achei bacana também. É mais ou menos o que eu faço de paralelo entre as histórias em quadrinhos dentro da história em quadrinho. Na série da HBO, tu tem uma série dentro da série.
Ai, cara, mas enfim, gostei muito, muito dessa série. E quem tá ouvindo já tá vendo que, sim, o Watchmen é uma história com várias camadas, é uma história que aborda muitos temas super diferentes. Pra cada hora que você passa lendo o Watchmen, você passa 5 pensando, sabe? Então, poxa, assim, vale muito a pena se acrescentar o seu quadrinho, esse quadrinho ao seu portfólio, ainda que você já conheça a trama, como eu já conheci, eu gostei muito de ler, apesar de já ter visto o filme antes. E a série, absolutamente fenomenal. Tem que ver.
Cara, assim, ó, eu tô com muita vontade de saber a opinião da tua mãe, e eu tô com muita vontade de comentar as coisas com spoiler que eu tenho pra falar também. Vamos encerrar o episódio aqui e continuar conversando nós?
Por favor.
Opa, vambora.
Quero.
Então tá, pessoal, assim, ó, muito obrigado a quem chegou até aqui comigo, com o meu amigo Ander e com o meu amigo Renit. Ander e Renit, vocês têm últimas palavras para serem ditas? Ander, últimas palavras?
A minha pergunta não foi respondida. Quem vigia os vigilantes? Tô brincando. Enfim, acho que é isso, cara. Acho que fica a recomendação. Foi legal bater esse papo aí com vocês sobre essa série. Eu aprendi muitas coisas que eu não sabia. Como eu disse, vocês são os especialistas em Watchmen. Eu sou um mero leitor que curtiu os quadrinhos e o filme, mas eu não tenho conhecimento tão profundo, aprendi bastante coisa. fiquei feliz aí. Espero que o nosso ouvinte também tenha curtido essa jornada aí conosco.
Beleza, últimas palavras, Renê?
É, dessa vez o fim do podcast está realmente próximo. Mas não tão próximo quanto a gente dá a entender agora, porque o papo ainda vai seguir mais um pouquinho.
É isso aí. Muito obrigado a quem chegou até aqui conosco. Lembrando, nosso e-mail é contato@carecedefontes.com.br. Nós temos Facebook, nós temos YouTube. Deixe seu comentário onde você achar melhor para entrar em contato com a gente. E a gente tem o site também. E lá no site a gente coloca os links para vídeos, para HQs, enfim, para comentários que a gente faz aqui. Então, se você quer assistir algum trailer ou comprar algum gibi, compre por ali pelo nosso site, que a gente manda o link para a Amazon, que nos ajuda também a pagar o servidor desse podcast. A gente fica muito agradecido. E, mais uma vez, muito obrigado. Valeu, pessoal. Até a próxima. E voltem depois que a gente terminar aqui, que a gente vai continuar o papo. A gente vai continuar agora falando com spoilers da série da HBO. Valeu, muito obrigado. Até a próxima. E respondendo, nós, os leitores, é que vigiamos.
Não, Trasgo, mas antes da gente conversar qualquer coisa, eu quero saber o que, que você não gostou. Eu tô muito curioso. O que, que você não gostou e que buraco ficou? Vamos tirar isso do caminho primeiro.
As partes que não foram explicadas, cara. Por exemplo, apareceu o homem lubrificante.
Sabia que você ia falar dessa
porta,
cara.
É verdade! Nossa, mas eu esqueci completamente desse cara!
Você sabe quem é?
Caralho!
Foi explicado por fora, realmente, por sair.
Exatamente, o meu problema é explicar e por fora, cara.
Não, isso aí não vale não, tem que ser por dentro. Cara, que porra era aquela? É verdade! Porra, eu tinha esquecido, filho da puta!
Eu tinha certeza que... Eu falei assim, não é possível que o Alex deu uma nota 8,5 por causa da porra do homem lubrificante, velho. Não é possível.
O elefante.
Ah, tá. Não, o elefante dá pra deduzir, cara.
É, porque o elefante, eu imaginei que era tipo assim, sei lá, que nem, por exemplo, o pessoal de vez em quando pega anticorpo de cavalo pra poder fazer soro e tal, de não sei o que. Eu pensei, mano, o elefante é um hospedeiro, porque o elefante, como ele tem memória infinita,
memória
ele é um elefante e o elefante nunca esquece e tal. E nessa questão de memória, ele deve ser um bom hospedeiro pra você transferir as memórias que estão da sua cabeça pra cabeça dele. Eu deduzi assim, só que assim, porque eu sei que elefantes têm um cérebro muito grande. Então, isso não ficou extremamente claro na série, mas foi o que eu deduzi.
Continuando. O caralho do caralho azul que a Lori tem numa maleta.
Porra, como que isso não é explicado? Isso é, pra mim é óbvio, cara. Meu, ah, não, aí sim. Porque a Lori, ela ainda tá dividida entre o Dr. Manhattan e o Coruja. Tanto que ela tem uma coruja. E ela tem o caralho azul do Manhattan, que é justamente pra lembrar dos momentos de prazer que ela teve com ele, cara. Ela ainda
ela tinha saudade.
Dela. Sim, exatamente.
Não, e isso também é explicado fora da série. Aí é que tá o meu problema, cara.
É o quê?
Aquele cintaralho, não era cintaralho, era um consolo. Aquele consolo azul foi um presente do Coruja na separação deles, uma forma birrenta dele de se despedir dela. E aquilo ali é feito do metal radioativo que supostamente causaria câncer, que nem as alegações de que o Dr. Manhattan causava câncer nas namoradas lá da HQ original. E ela sabe disso, e aquilo ali é uma forma meio de punição que ela usa com ela mesma. E isso nada tá na série, tudo isso tá fora da série, cara.
Caralho. Ela usa de punição com ela mesma? É, o que eu entendi é que bateu uma carência nela ali, porque ela tava triste, sabe? Mas... ela usa de punição com ela mesma, porque ela quer, tipo...
Ela tem ojeriza pelo pai dela na final da HQ, e no início da série da HBO ela tá usando, na série da HBO ela tá usando o sobrenome do pai dela.
Sim, é, e tanto que ela adota, né, assim, uma postura de antítese ao comediante, né, porque ela tem um senso de humor... que não é definitivamente o mesmo senso de humor do Edward Blake, né? Mas ela tenta adotar isso.
Me fala uma coisa que ficou na dúvida, que eu fiquei na dúvida o tempo todo. A Spectral, a personagem que a gente vê na HQ de Watchmen, é a mãe dela ou é ela? Isso me confundiu muito, porque eu achei que era a mãe dela. E que ela mesma não tinha aparecido.
É que nem o Coruja original e o sucessor. A mãe dela era a Spectral original e ela era a sucessora da mãe dela.
Mas ela não aparece na HQ de Watchmen, aparece?
Aparece?
Aparece, sim.
Aparece?
Uhum.
Tu diz a mãe dela ou ela?
Sim. A mãe dela aparece.
Aparece, ela também.
E ela também. Ela, inclusive, ela tem, ela é a, a segunda namorada do Dr. Manhattan. Ela tá morando com o Dr. Manhattan.
É?
Depois,
é.
Depois ela é aquela que larga o Dr. Manhattan pra ir viver com o Coruja.
A Silk Spectre. O segundo Coruja.
É, isso. Isso me confundiu, porque eu achei que ela era a mãe dela.
Não, não. É a filha. Passado por 30 anos, cara.
É, isso melhora a. Isso deixa a personagem até muito mais interessante pra mim, que é uma vigilante que, assim, toda essa ojeriza fica até interessante, porque ela deu um 180 na forma como ela enxergava a vida, e ela tá adotando o nome do homem que ela odeia, e ela tá. Aparentemente, o Consolo Azul Gigante é um. É uma. Tem a ver com isso também. Isso até traz uma complexidade legal pra personagem.
Mas e essas coisas estavam fora da série. E deixa eu continuar aqui mais um ponto que, já que perguntaram os furos que eu fiquei com birra, mais um ponto é: onde caralho está o Coruja? Porque logo que a Laurie aparece, dão a entender que ela tá agindo com o FBI e que o Coruja ainda tá preso. E pronto, e dá a entender que ela tá agindo com o FBI para tentar amenizar a pena do Coruja ou algo do tipo. Mas não, é só para poder mostrar a Coruja enjaulada ali como um fanservice, talvez. Mas não volta mais ao assunto do Coruja. Só fica por isso mesmo.
É, até aparece a nave dele, né? Ou uma réplica da nave dele, mas só...
A tecnologia dele tá lá.
É.
Uhum. É, pelo menos isso explica o que a polícia passou a usar a tecnologia dele.
Sim. É, agora, nossa, esse papo aqui tá meio desestruturado, galera. A gente começou falando de homem lubrificante, passamos por um elefante, depois fomos pra caralho azul. Acho que a galera não tá entendendo muito bem.
Galera, não foca no caralho azul nem no homem lubrificante, porque isso tá mais alto que eu imaginava.
Aliás, o caralho azul é uma coisa recorrente, o Watchmen, né? Puta que pariu, ninguém consegue largar de mão do caralho azul. Tem que mostrar no Watchmen original, tem que mostrar no filme, tem que mostrar na série, tem que mostrar na HQ nova, tudo que é lugar tem que esfregar na cara de quem tá assistindo ou lendo aquele caralho azul.
É, cara, no gratuita, fora de contexto, é ruim, seja como for, incluindo o caralho azul gigante.
Assim, eu tô com rente aqui, mas eu entendo que... É... Provavelmente as mulheres que ficam vendo o peito de fora e as partes sexuais das mulheres de fora nas HQs também ficam chateadas da mesma forma.
É. Agora, sério, calma. Me explica o homem lubrificante que ele desapareceu da minha cabeça.
Cara, o homem lubrificante é aquele agente da FBI que viaja com a Laurie Blake depois e vai
isso
documentando
eu tinha entendido,
a vida.
Mas eu não entendi nada.
Não, ele tava observando ela e, tipo, como ele é fascinado por. Por vigilantes, por pessoas mascaradas, ele tem uma identidade secreta dele também. E é isso aí. Não tem muita coisa pra falar sobre isso.
Cara, isso é ridículo, isso é bizarro. Tipo assim, então... ele se veste de colã prateado, aí ele vai e tem aquele superpoder do lubrificante, que ele faz aquela manobra espetacular, aquele dubleta de parabéns, que ele, cai, que ele entrou na boca de lobo ali, cabuloso.
Caiu direto na boca do It, né, do outro filme.
É, não, exatamente, ele foi direto pra boca do Pennywise.
E isso fala muito de quão perigosa é a Laurie, né, que o cara prefere o It do que a Laurie.
Não, pois ela tava, e era a Laurie que ele tava seguindo, né?
Era a Laurie. Uhum.
Caralho, velho, minha nota acabou de baixar de 10 pra 9,5 porque não explicou o homem lubrificante, tô bolado.
Viu? Viu?
9,5.
Falando de mim ainda.
O resto... Mas teve mais alguma coisa além desses furos de roteiro que te incomodaram, Trasmo?
Cara, basicamente foi essas coisas aí. De resto, eu achei realmente excelente a série. É só esses detalhezinhos porque, assim, eu li recentemente o quadrinho e assisti o filme recentemente e li o outro quadrinho também recentemente pensando em gravar esse programa. E aí, só depois de tudo isso que eu fui assistir a série. Então, eu tinha muito fresco nas cabeças as referências. Então, a minha cabeça estava livre para pegar os outros detalhes, sabe?
Cara, mas eu... Agora, deixa eu falar, bicho. Que maneira foda de você falar de preconceito.
Sim.
Nossa, velho, isso foi do caralho. Diga.
Deixa eu começar fazendo um contexto histórico isso aí, porque a série é tão audaciosa que ela não começa falando de Watchmen. Ela começa falando de um fato verídico que aconteceu, que foi o massacre de Tulsa em 1921. Cara, isso é foda, porque assim, até então era pouco falado nos Estados Unidos, esse massacre. Aconteceu no dia, entre o dia 31 de maio e 1º de junho de 1921. Nós temos poucos registros disso, alguns historiadores pesquisaram, tal, foram atrás de fontes. Então, o que aconteceu foram que brancos invadiram a cidade de Tulsa. Era um local lá que era até era muito próspero, né? Tinha comércio gerenciado por negros, que era uma coisa muito rara nos Estados Unidos. E, tipo, uma galera branca chegou lá e matou, tipo, muita gente.
Racista, né?
Alguns registros apontam que pode ter morrido mais de 300 negros naquele dia. Os registros oficiais, algumas dezenas, acho que entre 60 e 80. Não tem um número certo, né? Só tem estimativas, mas muita gente morreu. E o jornal que fez a cobertura naquela época, que era o Tulsa Tribune, ele desapareceu com os registros disso daí. Aparentemente, o que teria sido utilizado para justificar esse ataque foi uma notícia nesse mesmo jornal, no dia anterior, sobre um homem negro que supostamente teria estuprado uma menina branca de 17 anos num elevador. E o jornal supostamente publicou um editorial induzindo as pessoas a fazer um linchamento público disso daí. E foi daí que supostamente teria saído o massacre. E até hoje não foi encontrada essa matéria nem nada disso, né, justificando, entre aspas, isso daí. Né, é um grande mistério para os historiadores o que realmente aconteceu. Sabe-se que aconteceu, sabe-se que ficou encoberto por muito tempo, ninguém falava sobre isso, e a série trouxe isso à tona de uma maneira excepcional, porque depois da série todo mundo falou, nossa, aconteceu esse massacre lá em Tulsa. E é muito interessante que até então as pessoas se referiam a esse episódio com eufemismo, tipo, falavam, ah, foi um distúrbio racial, ah, foi uma revolta que aconteceu. Não, porra, foi um massacre. Muitas pessoas morreram ali sem ter a chance de se defender. E a série aborda isso de maneira até gráfica, né? Tipo, joga ali, ó, no contexto, ó. Se virem, foi isso que aconteceu. Pronto, acabou. Isso trouxe impactos profundos até hoje. Lógico que na vida real os impactos foram um pouco menores, né, do que mostrou na série. A série pega os impactos, exagera de maneira absurda, trazendo efetivamente um sobrevivente desse massacre até os dias atuais, transformando ele num personagem muito importante para a trama. Mas realmente foi um marco histórico que teve ali. Puramente racista, né? E o racismo tá aí. É um tema que é debatido hoje com muito afinco do mundo todo, principalmente nos Estados Unidos, né? E a série ganhou todo ressignificado com esse movimento do Black Lives Matter nos Estados Unidos, né? Trouxe essa discussão à tona e vambora, que tem um monte de coisa pra falar sobre isso, cara.
Não, e cara, os dois centavos que eu queria dar a respeito de como a série aborda essa problemática é que, assim, no auge da minha posição de homem branco hétero de classe média alta, com todos os privilégios dos quais eu tenho consciência, eu me permito, porque isso eu sempre vou me permitir em qualquer momento que eu tiver na minha vida, eu me permito a dar meus pitacos acerca de como é que as coisas são defendidas. E eu acho que muitas vezes as pessoas, no combater do racismo, colocam um discurso, um tom, que afasta certas pessoas que não precisavam ser afastadas. Para dar um exemplo de um outro contexto, sabe, por exemplo, pega, por exemplo, pessoas que, protestando contra o preconceito que existiu e existe da Igreja Católica contra o homossexualismo, por exemplo, fica destruindo símbolos religiosos. Beleza, você tem o direito de fazer isso. Só que eu julgo que esse tipo de abordagem, de novo, eu sei a posição que eu tô, tá? Mas eu julgo que esse tipo de abordagem é pouco eficaz, porque isso agride uma pessoa que poderia muito bem estar do seu lado, sabe? Tipo assim, poxa, eu concordo com você, eu acho que é um preconceito, eu acho que é um absurdo, mas pô, não faz isso com a cruz, entendeu? Nas questões do debate, assim, eu não tô dizendo que deve fazer, que não deve fazer, eu fico sempre muito receoso na hora de falar isso, mas eu estou dando a minha opinião do que da eficácia da coisa. Então, é muito comum em discurso que fala de racismo e que traz questão super importante, super presente no mundo à tona, é super comum que esse assunto seja trazido de uma forma que antagoniza muito mais gente do que precisava antagonizar, sabe? Que traz a série de uma forma... Que traz a série, não. Que traz a discussão de uma forma um pouco mais... um pouco exagerada, que usa algumas hipérboles que não precisava. Enfim. Muitas vezes eu acho que eles são ineficazes. E nessa série, cara, a série foi brilhante. A série, cara, você sai dela falando, cara, racismo é uma coisa horrível. Meu Deus, o preconceito no geral e racismo, que é o foco dela, isso é uma coisa horrível, gente, não pode. Meu Deus, sabe, a série te horroriza, a série apresenta, assim, a parte vilã da série é um grupo supremacista branco também. No entanto, a série não é com o perdão do trocadilho preto no branco, porque em dado momento você exibe assim, uma cena de violência policial, que é basicamente uma polícia composta majoritariamente por negros, atacando o que me parece meio que ser um gueto de gente branca, sabe? O que, assim, tem todo o contexto da série, é super mais complexo, mas a série é cinzenta no sentido de, cara, a violência policial é errada de qualquer jeito, sabe? E existem pessoas ignorantes, existem pessoas que não são, então eu tenho até dificuldade de estruturar por que, que eu achei tão brilhante, mas, cara, eu achei brilhante a forma como a série apresentou esse ponto de vista e apresentou a defesa disso, sabe? Foi uma abordagem super sóbria, super pé no chão, eu gostei pra caralho.
Cara, deixa eu aproveitar isso aí que você falou da violência policial. Porque logo no primeiro episódio eles colocam um contraste que causa um conflito muito grande em quem tá assistindo, cara, que é justamente isso. Você, de um lado, você tem uma polícia que ela é praticamente desarmada, né, cheia de regras até para usar arma, né, é super... Só um contexto aqui. O presidente dos Estados Unidos nessa época, na série, é o ator o Redford, né, que ele é um cara, assim, de... que é o que a gente tem hoje no Brasil como seria a esquerda, só que mais puxado para a extrema esquerda. Seria o oposto ao Trump, né, que seria uma celebridade que se tornou presidente, só que enquanto o Trump está no espectro político à direita, o Redford estaria à esquerda, né? Então ele tem toda essa parada de compensação histórica com os negros, a favor do desarmamento e tal, né? Aí mesmo nesse contexto você cria uma polícia que é super violenta, então, pô, mas apesar disso, eles são, entre aspas, os mocinhos da história, né? Eles que sofreram o atentado lá naquela noite, há 3 anos atrás, anterior ao início da trama. Então eles estão ali na defensiva, mas mesmo assim eles são violentos. E do outro ponto, a contrapartida, você tem um grupo de supremacia branca, que é a Sétima Cavalaria, que deturpou completamente o livro, o diário do Rorschach, né? Isso é uma coisa bacana que a série faz também, ela deturpa simbologias de uma maneira
A visão completamente torta do que o Rorschach defendeu ali.
Exatamente.
Quase como se um grupo pegasse um livro que foi escrito há muito tempo e interpretasse como fosse mais conveniente para si mesmo, né?
Então, que coisa, não?
Exatamente, imagina isso.
Então, e você tem esse grupo que, enfim... Porra, eu não preciso nem falar que um grupo racista baseado na KKK é algo condenável, né? Mas, e eles seguem uma, entre aspas, teoria da conspiração, só que as justificativas que eles encontram para isso daí são baseadas em uma teoria da conspiração que, na verdade, é verdade, é real. Então, cara, aí você fica nessa, tipo, tá... Os supremacistas brancos ali, eles estão certos porque eles sabem realmente a verdade, eles sabem o que aconteceu, mas, pô, ainda assim, eles são uns racistas filha da puta do caralho. Agora, do outro lado, você tem uma polícia majoritariamente negra que é extremamente violenta, então, pô, você fica nesse conflito, né, cara? Meu, aquele cara que é preto no branco, que gosta de escolher um lado e ficar naquele lado, geralmente, assim, ele vai ficar sem saber pra onde ir, cara.
Não tem jeito, cara, é super complicado, isso na série é muito legal, sabe? E outro ponto que eu achei fantástico na forma de apresentar o racismo, por exemplo, é que, assim, a gente descobre que o marido da Angela, protagonista da série, que é uma mulher negra, e o marido é um homem negro, ele é o Dr. Manhattan, que em dado momento ele se apaixonou por ela, ele assumiu uma forma que agradava mais a ela, porque pra ele era indiferente, e ele... apagou as próprias memórias, perdeu as próprias habilidades durante um tempo para ele poder viver com ela sem ser um deus que vê todos os momentos do tempo ao mesmo tempo, que isso é difícil de conviver, né? Aí, por exemplo, depois que ele redescobre a identidade dele como o Dr. Manhattan, em que ele não tá mais preso, vamos dizer assim, à figura se a mulher prefere, que a mulher foi ela que escolheu, sabe? Ele mantém a fisionomia e todos os traços pra ele virar azul, né? Ele mantém toda a filosofia e todo o traço da pessoa negra. E eu acho isso, assim, é um detalhe que eu considerei sutil numa pontada contra o racismo, que eu achei legal, que tipo assim, cara, tanto faz. Isso não é importante, isso não faz diferença, sabe? Ele não vai voltar pra forma como ele concebeu originalmente, porque isso não faz diferença. A forma que ele concebeu originalmente não significa nada pra ele, e tá certo, sabe? Então, cara, eu acho, no, em vários detalhes, a forma como a série aborda isso, o episódio Preto e Branco, que é o episódio que conta a história do véio, que por sinal, que ator bom, né? Mas que conta a história toda da vida dele, do racismo dele, cara, aquele, nossa, aquele episódio é pesadíssimo, bicho, é tipo assim, é apavorante, você fica, véio, racismo é muito ruim, bicho, racismo é muito ruim.
E é interessante ver nessa parte aí que uma outra parte do racismo que entra dentro da história de super-heróis, ele tinha que pintar a parte ao redor dos olhos como se fosse uma pele branca, porque as pessoas nunca iam aceitar um herói que fosse negro. Ele ia ser interpretado como, sei lá, um terrorista, um vilão, qualquer coisa, mas não ia ser um herói se as pessoas suspeitassem que ele fosse negro.
Não, e assim, você perguntou como é que minha mãe achou da série, cara, minha mãe adorou, ela sentiu assim, ela não lembrou também do Homem Lubrificante, mas o roteiro foi todo fechadinho, e do episódio 7, que é esse PT Branco, pro 8 e pro 9, a trama inteira fecha muito bem, sabe, porque assim, Damon Lindelof, filho da puta, ele é ótimo pra abrir trama, mas ele é péssimo pra fechar elas, sabe, então, ele fechou todas as tramas muito bem, por que que o velho matou o cara, por que que o cara morreu, o que que rolou, o que que tava acontecendo, todas as tramas, elas se ligam de um jeito que é muito envolvente, sabe, e assim, ele faz esse statement sobre esse mundo mega complexo, onde assim, não tem como você falar que um lado tá certo e outro lado tá errado, é uma coisa super difícil, aborda-se muito pra mim a questão do Dr. Manhattan, que tipo, cara, assim, ele foi um babaca, saca, se parar a pensar no mundo que ele criou lá na Lua de Júpiter, Europa. Ele resolveu criar um mundo perfeito. Ele foi lá, criou um mundo, criou grama, criou uma atmosfera, criou não sei o quê. Aí ele criou pessoas completamente ausentes de egoísmo. As pessoas não têm egoísmo, por não terem egoísmo, elas não pensam nelas. A razão de vida delas é servir. Ele criou essa realidade e perdeu o interesse, que ele achou chato, ele pegou e foi embora. E as criações dele ficaram lá completamente perdidas e desorientadas, porque elas foram criadas pra servir e não tinham que servir. Então as criações dela depois, no momento posterior da série, quando o Ozymandias vai pra lá, se arrepende e tá indo embora e o pessoal nunca quer que ele vá embora, eu fiquei pensando muito nisso, tipo assim, cara, ele criou a galera e ele largou pra lá e a galera completamente alheia, completamente incapaz de ser feliz pela forma como ele tinha criado, e ele não deu a mínima. E mais, muito do que se fala na série é que o Dr. Manhattan existe e ele esqueceu, e ele não ajudou a humanidade, ele não resolveu os problemas da humanidade, ele não foi o Deus que todo mundo queria que ele fosse. Ele foi fazer o que ele queria. Então, tem duas questões aí que se abordam que eu acho super interessantes, que não tem resposta clara. Se você tem poder, você tem obrigação de usar? Sim, você não vai fazer mal a ninguém, mas você é obrigado a resolver os problemas de todo mundo com o seu poder? Pela filosofia do Homem-Aranha, por exemplo, sim, com grandes poderes vem grandes responsabilidades. Você tem poder, você tem a responsabilidade de usar pelo bem das pessoas. Mas pro Dr. Manhattan, não. Ele não quis e não usou. E o pessoal que quer roubar o poder dele, fala, eu vou roubar o poder dele porque eu quero usar essa porra desse poder direito. Ele não usou direito, como se ele tivesse obrigação disso. Ele tem essa obrigação? Sabe, eu acho, por exemplo, que ele deveria ser responsável sobre as coisas que ele criou. São aquelas vidas que ele criou. Mas ele não tem obrigação de usar. E é até um ponto bastante filosófico que a série aborda também, que assim, apesar dele ter os poderes de Deus, ele abriu mão disso tudo pra viver um amor que era aquilo que era realmente importante pra ele. Então, tipo assim, os poderes não importam, sabe? O que é uma mensagem que eu achei super bonita.
Cara, mas assim, falando que ele tem os poderes de Deus e um dos principais poderes é a onisciência. Ele sabe do futuro, ele sabe do passado, ele sabe o que vai acontecer. Aliás, as coisas já aconteceram para ele, estão acontecendo ou vão acontecer tudo ao mesmo tempo. E isso traz a questão até para o mundo real. Se tu quiser enveredar por essa seara aí de discutir religião, o Deus onisciente que vê as tragédias que acontecem no mundo não é similar ao Dr. Manhattan, que teria o poder de parar as coisas e não para? Ele poderia ter impedido o comediante lá na HQ, ele poderia ter impedido o comediante de dar um tiro na barriga de uma mulher grávida no Vietnã e não impediu. E o comediante esfrega isso na cara dele, sabe? Então, tem esse paralelo, sim, que a gente pode fazer com um Deus da religião real. Se Deus realmente existe, é onisciente, onipotente, vê as... Claro, essa é uma discussão muito maior que um podcast. Isso aí não é uma coisa que a gente vai realmente resolver e desenrolar aqui. Mas traz, sim, essa discussão. E eu queria voltar só um pouquinho antes aqui, falar sobre racismo, para dar o meu pitaco. Eu estava pensando aqui se eu ia falar ou não, porque falar sobre racismo é uma coisa que é desconfortável para mim, e eu acho que tem que ser desconfortável mesmo, porque racismo é uma coisa que não deveria existir, é uma aberração que existe. Eu também sou um cara hétero, branco, classe média, talvez não média alta, mas também não posso dizer que sou nem perto de ser pobre. Eu estou numa situação confortável, numa zona de conforto. E aí eu tava pensando aqui, para mim seria muito fácil dizer que as pessoas, eu que não sofro violência, dizer que as pessoas que sofrem violência não deveriam responder com violência. Sabe, é muito fácil para mim falar isso. E assim, eu não tô criticando o que o René falou. Eu tô ponderando do meu ponto de vista, da minha situação, como é que eu penso sobre isso. E eu penso que, de cima de todos os privilégios que eu tenho, é muito difícil eu chegar aqui e falar, ah, tais formas de revolta contra o racismo não são tão legais, deveria ser de outra forma. Mas peraí, eu não estou sofrendo com isso, como é que eu vou dizer para o cara que está, dando um exemplo aqui, o cara que está apanhando da polícia, como é que eu posso dizer para ele como é que ele deveria reagir, sendo que eu sei que eu nunca apanharia da mesma forma ou pelos mesmos motivos da polícia? Sabe? Então, para mim é muito desconfortável falar sobre racismo, mas ainda assim é importante falar sobre isso. E eu acho que a série colocou um dedo na ferida aí de trazer esse fato, que eu vou evitar falar fato real, porque para mim, eu sou das antigas, todo fato é real, apesar das fake news de atualmente, eu ainda acho que todo fato é real. Fato alternativo não existe, é coisa de maluco.
É verdade.
Então, trazer esse fato para o público, que para mim, por exemplo, antes dessa série, eu ouvi falar talvez de relance, mas nunca tinha me aprofundado tanto, não tinha noção do que era. Então, trazer esse fato para o grande público, numa série de sucesso, uma série que foi tão boa, que trouxe tanta repercussão, é muito bom para essa discussão. E eu acho que isso tem que trazer, sim, cada vez mais. Uma coisa que me irrita muito quando eu vejo fãs de quadrinho dizendo, ah, estão botando política nas minhas HQs, ah, estão lacrando com as HQs, estão querendo lacrar. Cara, se tu leu o Watchmen e não entendeu que é sobre política...
Esquece,
problema,
né?
Tá em ti. O problema tá em ti. Desculpa falar isso, mas o problema tá em ti, cara. Se tu leu V de Vingança e acha que tem que ter ditadura, o problema tá em ti, cara. É tu que não tá entendendo o que tá lendo. Talvez seja um problema de interpretação de texto, não sei. Tenta estudar um pouco sobre isso. Porque o problema tá em ti. Desculpa falar isso, desculpa ser eu o arauto dessas más notícias. Mas o problema tá em ti, cara.
É, cara, não existem, tipo assim, não existe... Vamos falar um termo bem assim, que muitas vezes é usado pejorativamente, mas não é a intenção. Sabe? Não existe militância ruim em histórias. Existem histórias boas... e histórias ruins, mas histórias que falam de mundo real, que falam de política, que falam de coisa que acontece, que fazem militância, isso sempre existe, isso existe, sempre existiu, é absolutamente legítimo, sabe? Se uma história é ruim, é história ruim, mas não é a militância que faz ela ser ruim, entendeu? Tipo assim, a militância está lá em histórias brilhantes também. Então, definitivamente não é isso. E, cara, só fazer um adendo, que eu quero assim, deixar a forma como eu disse assim, muito clara, tá? Eu concordo com você. Eu concordo 100% com você, que eu tentei ter o cuidado de usar a expressão, eu não acho a forma mais eficaz, sabe? Eu não tiro a razão de ninguém pela forma como ninguém se expressa, porque, de fato, eu não tô vivendo essa vida, eu não tô vivendo essa realidade, eu não sei como as coisas acontecem, eu não sei a cruz que os outros carregam. Sabe? Então, eu jamais vou fazer qualquer juízo de valor de falar que a pessoa deveria. Isso jamais. Sabe, a pessoa deveria fazer assim, deveria fazer assado. Eu falo que é uma forma menos eficaz, olhando, tentando olhar, né? Tentando tirar o meu bias pra olhar de um ponto de vista puramente objetivo, porque é um aspecto do discurso que, assim, que eu leio muito sobre o assunto, é um aspecto do discurso que me chama atenção nesse sentido. Mas eu jamais vou dizer que a pessoa deveria ou não deveria. Eu não tô na pele da pessoa, eu não sei o que ela deveria ou não deveria fazer. Eu concordo plenamente com você, sabe? Eu faço a minha crítica à forma como alguns discursos vêm, só que isso não é de forma alguma um juízo de valor a respeito de quem faz ou de como faz, porque eu não estou naquela circunstância. Concordo plenamente com você.
Beleza. E agora eu lembrei de uma coisa que está relacionada um pouco a preconceito. Um pouco não, está relacionada bastante a preconceito, que a gente não citou, mas lá na HQ é tratado um pouco também da homofobia, que uma personagem lésbica é assassinada. Tá? Na série eles não resgatam isso, até porque eu acho que não caberia colocar tanta coisa assim em 9 episódios. Mas é interessante pontuar que também a HQ tratou sobre homofobia. E, só que na série, agora, outra coisa que eu acabei de lembrar também, que é uma coisa bem óbvia, na série trata de homofobia sobre outro ponto, sobre a relação homossexual, que nos quadrinhos ele é só referido naqueles trechos de livro que o Hollis Benson escreveu e aparece junto com as HQs, sobre a relação homossexual entre o Justiceiro Encapuzado e o como é que é o nome daquele
Capitão
outro
Metrópolis.
Capitão Metrópolis. Capitão Metrópolis, exatamente.
Cara, e assim, histórias, por exemplo, cara, sabe uma história que fala muito de racismo e muito de homofobia, que faz um statement político muito sério? Cara, It, A Coisa, de Stephen King. É uma história que fala de preconceito de um jeito que chega a ser horripilante a coisa que é narrada. Sabe, é um negócio assim... Você fica tipo, gente, isso é muito errado, isso tem que acabar, sabe? Então, cara, a história é absolutamente brilhante. Isso não é nem nunca vai ser um demérito, sabe? O demérito é fazer uma história ruim. A forma não importa.
É isso mesmo. E uma coisa que eu anotei aqui pra falar também é uma frasezinha. Todo tirano é o herói da própria história. Cara, isso fica muito bem retratado também, que ninguém se acha errado. Todo mundo acha que tá no seu direito ou que tá fazendo a coisa certa. O Ozymandias achava na HQ lá que aquilo ali ia salvar a humanidade. O Dr. Manhattan, ele simplesmente não se importa. Não é nem que ele não se importa, não faz diferença, porque ele sabe o futuro. Então, a ação dele já está programada, independente do que da vontade dele. Então, não é, não nem cabe o julgamento se ele se importa ou não. Ele simplesmente é. O Rorschach achava que estava fazendo a coisa certa, dentro dos princípios dele. Então, cada um é o herói dentro da própria história, mesmo quando é um tirano.
E a série também.
É, na série traz a Lady Trieu, né? Como esse personagem aí que.
A Lady Trieu, o senador também.
Também, é, do outro lado tem o senador.
É, cara, isso mesmo na vida real. Eu já passei, como sou fã de quadrinhos desde criancinha, lá, 5 anos de idade, acho que é a primeira HQ que eu me lembro de ter lido. Eu sempre tive muito contato com esse negócio de herói, vilão e tal. E cresci com isso, e não é de se surpreender que na minha vida adulta eu já parei para me analisar, para refletir sobre a minha vida, e eu me encontrei como sendo vilão da história de algumas pessoas e herói na história de outras. E demorou muitos anos, mas eu acho que fiz as pazes com a ideia de que a gente sempre vai ser o herói na vida de algumas pessoas e o vilão na vida de outras. Então a gente tem que tentar enxergar quando a gente está sendo vilão para parar com isso. Mas é uma coisa que vai acontecer, cara.
E a reflexão que eu gosto de puxar nessa questão de todo tirano é o herói da própria história é a reflexão a respeito assim, de autocrítica e de ter a humildade de você parar pra se olhar, porque você nunca vai achar que você tá errado até você estar, entendeu? Você nunca vai achar que você tá errado. Você sempre vai se julgar estando com a razão, e você sempre vai se julgar estando fazendo a coisa certa. Por isso que você tem que ter os princípios morais que vão balizar as suas ações, que pode falar, por mais que eu acho que está certo, isso é errado, porque você usa uma forma aí de você se impedir de fazer uma merda achando que tá certo, e por isso que quando vem uma crítica de uma pessoa terceira, não interessa qualquer contexto dessa pessoa, cara, para, escuta e pensa com carinho, chega à conclusão de que sim e que não, sabe, mas vai na lógica, tenha a frieza de pensar que você pode ter errado e que você não vai achar que você tá errado, sabe, é isso que é o problema de todos esses tiranos, todo mundo acha que tá certo e não consegue enxergar que ele pode ter errado, a pessoa não se guia por um princípio moral que vai travá-la de fazer uma coisa, tipo assim, poxa, por mais que eu acho que isso vai salvar o mundo, é errado matar 3 milhões de pessoas inocentes, então, por mais que eu acho que isso é a melhor coisa pra fazer, eu não vou fazer isso porque isso é errado. A pessoa não tem esse guia moral. As pessoas, os tiranos não têm esse tipo de guia moral, sabe? Então eu sempre penso nessa questão de autocrítica. Cara, olha como é que o Watchmen vai longe, né?
Isso é, e fica bom. A dica, né, cara? Fica aquela dica. Se você se encontrar numa situação em que você tem os meios, os recursos pra fazer uma lula gigante aparecer no meio de uma metrópole, não faça isso. Evita. Pode parecer uma boa ideia, mas não é.
Cara, a frase que a Laura fala no final, quando ela tá prendendo o Ozymandias, né? Não sei se é a Laura, né, a Blake, que ela fala, cara, essa frase é maravilhosa. Ela fala, eu salvei o mundo ia acabar, e ela vira e fala, o pessoal fala isso direto, até agora não acabou, então assim, isso não justifica, saca? Tipo, não, cara, não justifica, você matou 3 milhões de pessoas, você tá preso. Ah, o mundo vai acabar, o mundo sempre vai acabar. Sacando, se isso for motivo pra fazer barbaridade, vai ter barbaridade o tempo todo, porque o tempo todo vai ter uma ameaça. Então, tipo assim, bicho, não justifica, sabe?
Ô, Henrique, mas mudando um pouquinho de saco pra mala agora, eu me lembrei de uma coisa que eu queria comentar contigo e não comentei antes porque era meio que spoiler. Tu não achou que é um paradoxo temporal a atriz principal lá, esqueci o nome dela agora, Angela? Tu não acha que é um paradoxo a Angela ter contado pro avô dela que tinha que o chefe de polícia era da KKK e ele não sabia, mas aí ele foi lá, descobriu e depois contou pra ela poder contar pra ele.
Cara, é o paradoxo de Bootstrap.
O paradoxo de Bootstrap.
É o que a gente falou no podcast sobre viagem no tempo. E é exatamente isso aí.
E sabe por que que funciona? Porque a gente tem um personagem que tá fora do tempo e que faz intervenções, que é o Dr. Manhattan. Como ele tá fora do tempo e ele não... como ele tá fora do tempo e ele sabe de tudo que acontece, ele leva a informação de um tempo pro outro e é por isso que o paradoxo funciona, sabe? Porque senão era um paradoxo, não fazia sentido nenhum, saca? Porque, e tem vários desse. Tipo assim, o Dr. Manhattan, ele vive isso o tempo todo. Tipo assim, ele se apaixona por uma coisa que ela se apaixona, ele se apaixona por ela, por uma coisa que ela falou nos últimos momentos dos dois juntos. E essa paixão faz ele conhecer ela lá atrás. Saca, isso. O Dr. Manhattan, ele vive esse paradoxo o tempo inteiro porque ele tá ali ao tempo.
Cara, deixa eu falar desse episódio aí. Só uma citação pra não ficar em branco, cara. O nome desse episódio em que o Dr. Manhattan, né, se revela, conta toda a história dele, é A God Walks Into a Bar, que no caso seria a continuação de uma piada, né? Ah, o Deus entrou no bar. É uma piada recorrente isso daí, né? E também é um trocadilho, porque o nome do personagem é Calvin A. Barr. Então, A God Walks Into a Bar é o processo de um Deus entrar no Calvin A. Barr.
Caraca, eu não tinha atinado que o Eibar era disso.
Outra referenciazinha é que lá na HQ o comediante conta essa piada pro Dr. Manhattan. Um deus entra num bar. Ele faz essa referência também. E outra coisinha também, o Cal. O tempo todo ela se refere a ele como Cal. Nos quadrinhos, quem é o Cal? Cal-El.
Ah, sim!
Ah, que legal! Muito bom!
Realmente!
E lá no início do primeiro episódio, pessoas num lugar que tá explodindo colocam um bebê num foguete e mandam para outro lugar. Ou colocam num baú atrás de uma carroça para mandar para outro lugar.
Sim.
O próprio cara faz esse paralelo, que ele vê a história do Super-Homem, esse paralelo é feito dentro da série.
Sim, e na série aparece, quando aparece a banca de jornal, aparece o cara lendo Action Comics número 1, cara.
Isso que eu ia falar, chega a aparecer Action Comics.
Cara, enfim, eu vou ter que puxar aqui que, bicho, 1h50 de gravação. A gente pode concluir que o Watchmen é uma obra brilhante, que deve ser lida, deve ser acompanhada por todo mundo, né? A série é fenomenal, a HQ fenomenal, obras paralelas que são legais pra menos, dependendo, mas, bicho, vale muito a pena, dá pra discutir muito, dá pra falar de muito, de muita coisa. Que fantástico, fantástico.
É, cara, eu acho que a única forma de a gente fazer um programa que fizesse jus realmente à obra de Watchmen seria um programa que tivesse a duração da leitura da HQ e de assistir todos os episódios da série. É impossível falar sem entrar nos detalhes, porque é muita coisa. Mas uma última coisinha, antes de encerrar mesmo, eu queria perguntar para vocês. Vocês conseguiam perceber que personagem era qual antes dele se revelar?
Muitos deles, sim. Agora, o Dr. Manhattan, eu comecei a desconfiar em certo ponto da história, um pouco antes de ter a revelação. Mas acho que foi o único que eu fiquei meio assim, pô, será que é, será que não é? E como eu assisti conforme a série foi indo ao ar, né? Então eu fui acompanhando as teorias. Algumas pessoas já desconfiavam, só que a maioria das pessoas estavam incrédulas. Não pode ser, será que é, será que não é? meio que já estavam descartando essa teoria quando veio o Watchman e pum, e revelou que realmente era ele. Agora os demais personagens eu meio que saquei, sim.
Eu saquei o Dr. Manhattan quando, tipo assim, eu saquei tipo um episódio antes, não sei, que eu virei pra minha mãe e falei assim, ou, esse marido tá com amnésia no nome de antes da vida dele pregressa, ele é o Dr. Manhattan. Aí na hora que ela pega o martelo, martela a testa dele, que martela e tira o símbolo, eu virei, puta que pariu, sou foda, saca?
E se você assistir de novo, a série te deu muitas pistas de que ele era o Dr. Manhattan, mas muitas mesmo.
Eu já desconfiava, mas eu bati o martelo, pun intended, que ele era o Dr. Manhattan quando mencionaram que ele tinha amnésia, que nem o Hennett aí falou.
É, quando falou isso, eu falei, esse cara é o Dr. Manhattan. Filho da puta. Mas que tipo de pista dá, Ander?
Por exemplo, no diálogo, a Laurie Blake tá conversando com a Angela, né? Ela sempre tende a comparar o Cal com o Manhattan. Ah, mas...
É, isso sim, eu reparei.
Ele não era nenhum Cal, né? Ah, o Cal é bonitão. Ela tenta, né, fazer essa comparação o tempo todo.
Cara, enfim, cara, que série legal. Nossa senhora, muito bom. Valeu demais assistir.
Renet, você acha que o roteirista da série realmente conseguiu se redimir depois das suas decepções com Lost e Prometheus? Você acha que valeu a pena?
Cara, não.